Queria começar por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, começar também por cumprimentar o Dr. Manuel Pinho, que acedeu ao nosso convite para estar presente, bem como a equipe que o acompanha, nomeadamente o Dr. Sá Fernandes. Vai haver uma apresentação do Dr. Manuel Pinho, que nos solicitou fazer uma apresentação inicial. Já o informei, embora o Dr. Manuel Pinho já é conhecedor de algumas regras das casas, elas não mudaram assim tanto e, portanto, é uma intervenção inicial que me pede que seja dentro dos 20 minutos. E depois perguntas, cada grupo parlamentar, 7 minutos com igual período de resposta. Há grupos parlamentares que pedem perguntas diferenciadas. O que combinamos também e que chegamos a consenso é que pode ser nesse modelo, desde que não ultrapasse os 7 minutos. E também haverá tempo para respostas. Depois teremos uma segunda ronda e uma terceira ronda. O Dr. Manuel Pinho diz que não quer deixar nenhuma resposta daquelas que houver, obviamente resposta para dar e esclarecer o mais possível. Relembrar os seus deputados, nós temos uma audição no âmbito de um requerimento e, portanto, temos que nos cingir às matérias que constam do requerimento. Foi assim que nós convidamos o Dr. Manuel Pinho a estar presente e é sobre essa matéria. Obviamente o Dr. Manuel Pinho é livre de se entender, extrapolar dessa matéria, se entender responder, e se vier preparado para isso, e portanto, o que me diz é que quer que tudo seja esclarecido, julgo que esse também é o desejo e o desígnio dos grupos parlamentares, e portanto espero que a reunião corra no estrito cumprimento dos tempos, para que possamos ser rápidos, e portanto, eu logo estejam criadas as condições, e é só pedir, se isso não prejudicar as imagens pedir para baixar as luzes. Não muito, não. Ok. Estão reunidas as condições para podermos começar. Sr. Doutor, bem-vindo. A palavra é sua.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho muito prazer em estar aqui esse dia ao convite, ao vosso amável convite para vir aqui discutir temas de política de energia, conforme o convite foi feito. Conforme o convite foi feito especialmente sobre a questão dos comex, das barragens, mas podemos discutir outras questões e o meu desejo é que, naturalmente, depois desta sessão, fiquem esclarecidas estas questões sobre as decisões que eu tomei ao tempo em que fui Ministro da Economia, entre 2005 e 2009. Eu gostava de enquadrar esta questão, e esta questão da energia é uma questão que se está a desenrolar no momento em que está a ocorrer uma transformação brutal no mundo. Uma transformação que não ocorre uma vez por geração. Uma transformação muito pouco usual. E muito pouco usual, comparando com outros momentos de grande transformação, como, por exemplo, a Revolução Industrial, o que é que o tempo presente tem de particular? Tem de particular que a transformação está a ter lugar muito rapidamente e que está a ser alavancada não por uma só fonte, mas por vários fatores que estão a ocorrer ao mesmo tempo. Primeiro lugar, e todos sabemos, que é a revolução digital. Em segundo lugar, é a mudança do centro de gravidade do mundo para a Ásia. E isto tem uma dimensão avassaladora. Eu não sei se estão conscientes que, se nós somarmos o peso da economia China, Índia, Coreia e Japão, é maior do que os Estados Unidos e a zona euro. Ora, nós todos temos a sensação que a China está a crescer muito, é muito importante. Não é só muito importante, é que China, Japão, Coreia e Índia são maiores do que Estados Unidos e a zona euro. Globalização. Vejam como é que eram os debates sobre a globalização há 5 anos e como são hoje, em que o movimento anti-globalização é protagonizado pelo presidente dos Estados Unidos. Cidades. E já estamos a chegar perto do nosso tema. Nós estamos a viver uma transformação enorme, porque pela primeira vez na história da humanidade, mais de 50% da população do mundo vive em cidades. Alterações climáticas, e já estamos mesmo mais perto do tema. Pois, alterações climáticas desde a COP21 em Paris. De facto, o mundo mudou no sentido em que não faz sentido tomar decisões em muitos aspectos, inclusivamente no que diz respeito à energia, sem ter em conta esta restrição. E depois a transição energética, e a transição energética é o que nos traz aqui. É o que nos traz aqui. E, curiosamente, trazem-nos aqui decisões tomadas no ano de 2007. E o ano de 2007 é considerado muitos, isto parece um acaso, como um ano em que muita desta transformação começou a acelerar. Eu não sei se lembram, mas 2007 é o ano em que o iPhone é lançado. Pois nós hoje em dia não fazemos nada sem o iPhone, pois 2007. Mas no que diz respeito à energia, 2007 é o ano em que começa a exploração de gás de xisto nos Estados Unidos, que transforma completamente a equação no que diz respeito aos combustíveis fósseis, e é o ano em que a produção de painéis solares muda da Europa para a Ásia, e depois com uma queda a pico, o preço baixou no 90%. Ora bem, neste contexto de transformação global está a ter lugar uma transformação energética brutal. Porquê? Bem, em primeiro lugar, nós vivíamos num mundo de preocupação com as reservas de combustíveis fósseis, agora a preocupação é relativamente ao pico da procura. Passámos a viver num mundo em que a produção de combustíveis fósseis está centrada nos Estados Unidos, que se tornam, de um momento para o outro, o maior produtor, ou o segundo maior produtor no mundo, de petróleo e gás natural. China. China é um colosso. O maior consumidor de energia, o maior emitente de CO2, o maior investidor em energias renováveis, como sabemos, o maior investidor em empresas do setor de energia no exterior. Quarta grande transformação no setor energético é as energias renováveis. As energias renováveis, chamadas super low cost. O preço delas baixou 80%, no caso do solar 90%. E passam a ser a tecnologia de base. Produção descentralizada de eletricidade. Eu tenho acompanhado tanto quanto posso a Comissão sobre as rendas cíveis. Um tema que ainda não foi introduzido é a modificação do paradigma do setor elétrico, em que estamos a passar de um paradigma de produção centralizada para um paradigma de produção descentralizada, muito baseado na tecnologia digital e nos painéis solares, que pôs verdadeiramente de joelhos o sistema elétrico de alguns países, nomeadamente da Alemanha, em que as empresas estão quase em estado de pré-falência. E as novas soluções de transporte. Convidaram-me para vir falar aqui da política de energia ao tempo em que eu fui ministro, 2005 e 2009, que teve 3 vertentes. Uma vertente energias renováveis, uma vertente resolução de casos empresariais e uma vertente de liberalização. Sr. Presidente, os seus deputados desafiaram para vir aqui para falar de dois temas específicos da questão da liberalização, que são os QMECs e as barragens. Eu deixo os casos empresariais depois para a Comissão sobre as rendas excessivas, porque tem sido descrito como privatizações, embelezar a noite. Não, não, é um caso sério. Tiveram de ser resolvidos problemas extremamente sérios e esses problemas sérios têm de ser discutidos mais tarde na Comissão das Rendas Excessivas. E o que eu posso dizer é que a política do Governo foi a salvaguarda do interesse estratégico nacional. Era claramente, e foi claramente, esse o objetivo assumido. Vá lá. Os princípios de base para qualquer responsável pelo setor da energia é aquilo que os teóricos chamam atingir o chamado triângulo dourado. Triângulo dourado, o que é? Energia barata, energia limpa e segurança de abastecimento. Eu fiz ali um diagrama do triângulo dourado e vou tentar dar notas a como é que, não é ao tempo que eu era ministro, é como é que Portugal se situa no chamado triângulo dourado. Energia barata, não estamos bem. Não estamos bem. A eletricidade é cara. Energia limpa, estamos bem. Segurança de abastecimento. Bem, a segurança de abastecimento é um conceito mais abrangente. Em termos de infraestruturas, bem, não temos apagões, temos boas ligações de eletricidade à Espanha, temos um terminal de gás natural liquefeito muito bem, mas dependemos muito da compra de combustíveis fósseis, porque Portugal não tem reservas, e temos uma coisa que preocupa toda a gente, que é o facto das nossas grandes empresas do setor de energia estarem a ser compradas por investidores estrangeiros. Não estou a dizer que seja bom ou mau, mas levanta alguma inquietação e não há, nem por sombras, unanimidade relativamente a isso. Eu partilho a opinião da maioria dos portugueses. Em primeiro lugar, a eletricidade é muito cara. Em segundo lugar, há um trânsito enorme entre a política e as empresas. E por uma questão de caridade, não vou dar exemplos. E a venda de empresas estratégicas a investidores estrangeiros. Não sabemos quantificar isto, mas causa alguma... isto não está... Seguinte... Isto causa alguma... Ora bem, eu queria fazer aqui uma proposta e que comece pelo fim. Nós temos um grande problema, que é a eletricidade cara. E a proposta que eu faço é a seguinte, é pegar em políticas que no fundo são subscritas por todos os partidos aqui representados e conseguir uma redução do preço da eletricidade a todos os contribuintes de 10%. E para os contribuintes, não, perdão, para todos os consumidores de 10%. E para os consumidores com menos meios, 13%. Pode parecer estranho, mas isto é muito fácil de atingir com base em propostas já aqui apresentadas no Parlamento. E se assim for o caso, grande parte da discussão das rendas excessivas, da chamada discussão, está ultrapassada. Porque se nós tivermos preços de eletricidade ao nível ou abaixo da média europeia, se os consumidores, com menores rendimentos, tiverem um preço francamente abaixo, e se ao mesmo tempo tivermos energia limpa, bem, então todo este debate muda de figura. Ora bem, o que é necessário fazer? É só pegar em medidas que foram já aqui propostas. Eliminar a taxa do audiovisual. Como sabem, todos os contribuintes de Portugal, indiscriminadamente, se são pobres, remediados ou ricos, pagam a mesma taxa de um pouco mais de 3 euros. Uma taxa fixa. Ora bem, eliminar essa taxa. Não é uma proposta em termos abstratos. Quer dizer, eu estou convencido que ninguém, mas ninguém, bem formado, está de acordo a que se pague uma taxa de 3 euros para financiar a RTP. Além do mais, isso faz parte do acordo da geringonça. Eu permito-me falar do acordo da geringonça, não sei se...
É? Não há problema. Está sinalizado.
Tens lá. Ora bem, tanto quanto eu vi, e fiquei até surpreendido, faz parte do acordo entre o Partido Socialista, Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Não sei se mais está nas grandes opções do plano. Portanto, isto não é tirar aqui um coelho da cartola, não, por amor de Deus, é fazer o que está acordado, não é? Bem, e já agora, podia-se fazer outra coisa, que era adotar uma taxa de IVA para a eletricidade igual à média da União Europeia. Nem mais alta, nem mais baixa. Eu vou desenvolver este tema, porque há partidos aqui que, na altura certa, tomaram a posição certa relativamente à taxa do IVA. A taxa de IVA sobre a eletricidade média na União Europeia é 18%. Em Portugal, a taxa de IVA sobre a eletricidade é a mesma que a das joias, casacos de peles, barcos de recreio, 23%. Mas alguém pode estar de acordo com isto? Alguém pode estar de acordo que um bem de primeira necessidade, como a eletricidade, paga a mesma taxa de IVA dos casacos de peles, das joias e dos barcos de recreio? Ninguém pode estar de acordo com isto. Não estou a dizer trazer isto para o nível antes da Troika. Não. O nível médio da União Europeia. Atenção, assim sendo, e basta adotar estas duas medidas, e não é violar os princípios de nenhum partido, nem falar de medidas que nunca tenham sido mencionadas, nós imediatamente passamos para preços de eletricidade abaixo da média da União Europeia e para os consumidores mais carenciados, nitidamente abaixo da União Europeia. Portanto, nós temos a solução. Nós temos a solução. Adotar ou não é uma questão política. Não tem nada a ver com rendas excessivas, tem a ver com uma decisão política. Nós temos de interiorizar uma coisa. Todos os anos, o Estado português vai buscar 200 milhões de euros via fatura de eletricidade para pagar a RTP. Os seus deputados sabem que 200 milhões de euros é mais que o orçamento do Instituto Português de Oncologia de Coimbra. Eu, muito honestamente, não percebo que raio de justiça pode haver para todos os anos se ir buscar 200 milhões de euros via fatura de eletricidade de consumidores de classes favorecidas para pagar a RTP. Mas então a TVE? A TVE não tem anúncios, não tem publicidade. E por acaso são os consumidores de eletricidade espanhóis que pagam a TVE? E a BBC? Eu até vou fazer uma coisa. Vou mandar esta minha apresentação a uns colegas, pessoas importantes, na área de energia, e vou dizer, fui convidado para ir ao Parlamento, não é? Explicar porque é que os preços de eletricidade são tão altos, quando Portugal tem uma taxa de IVA de 23%, 200 milhões de euros por ano para pagar a RTP, mais 200 milhões de rendas às autarquias. Eu peço desculpa, com todo o respeito que o Parlamento me merece, a fatura de eletricidade é uma vaca leiteira. Cobra-se tudo através da fatura de eletricidade e depois o que é? O problema é das rendas excessivas. Eu, muito sinceramente, não posso estar de acordo com isto. O que estou de acordo é com preços o mais baixo possível, e é possível atingirmos, e com energia limpa, e Portugal é o sexto país da Europa em termos de produção de energias renováveis por habitante. Não é o primeiro nem o segundo, não fantasiemos. Somos bem vistos, mas somos o sexto. Ora bem, convidaram-me, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para falar aqui dos quebecs. Então vamos a isso. Agora, os quebecs é uma coisa que diz muito pouco à maioria das pessoas. É evidente que diz às pessoas que estão aqui nesta sessão. Mas às pessoas que lá fora seguem a questão da energia, o que é que lhes interessa? É o preço da eletricidade, é a fatura da eletricidade. No final do mês. Ora bem, fala-se muito dos quebecs. O que é que são os quebecs? Já muita gente sabe que esta palavra estranha diz respeito a uns contratos que foram criados para substituir outros contratos. Ambos dão muitas garantias aos produtores. São contratos, na prática, sem risco. E que surgiram em 1995, através de duas empresas privadas, depois foram estendidos à EDP e chega o momento da liberalização do mercado elétrico europeu e, portanto, português, e era preciso encontrar uma forma de fazer esta liberalização e então inventou-se os famosos COMEX. Quem é que inventou os COMEX? Inventou os COMEX o governo de 2004, que trouxe essa legislação ao Parlamento e que teve o voto favorável do PSD e do CDS. A abstenção do PS. O voto contra do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Portanto, isso foi em 2004 o que o Parlamento decidiu com o voto favorável do Partido Social Democrata e do CDS. Ora bem, os COMECs não são uma imposição da União Europeia. Não. Por qualquer razão, em 2004, o governo português dirigiu-se à Comissão Europeia e disse, bem, face à questão da liberalização, nós pensamos que o nosso sistema elétrico é frágil e, portanto, precisamos de adotar medidas que requerem a autorização da Comissão Europeia. E não pediram uma coisa, pediram duas. Pediram, vamos criar os COMECs, e pediram outra coisa, queremos autorização para a EDP ter o monopólio do gás. A Comissão Europeia olha para aquilo e diz, bem, vá lá, os COMECs que os portugueses querem, ainda vá que não vá. Agora, a EDP ter o monopólio do gás, era o que faltava. Era o que faltava, então. Agora, a EDP vai ter o monopólio de uma empresa da qual é o maior cliente num setor tão importante como o gás natural. Chumbaram. Sobre os COMECs, e vamos discutir todos os detalhes, taxas de desconto, se há renda excessiva, essa coisa, e eu não vou fugir a esse debate. Mas, para toda a gente, para o cidadão comum, o que interessa perceber é o seguinte. A hipótese de adotar os COMECs foi oferecida a toda a gente. Foi oferecida a todos os produtores, à EDP e aos produtores privados. Um deles era a Tejo Energia, cujo presidente era quem? O engenheiro Álvaro Barreto. Pessoa que eu muito considero e que, bem entendido, é um especialista do setor e que mais tarde, logo a seguir, vem a ser o quê? O ministro da Energia, o governo de Santana Lopes. Ora, muito bem, o governo chega a bordo aos produtores, querem os COMECs, a EDP, Tejo Energia, cujo presidente era o futuro ministro, disse, é pá, muita gentileza da vossa parte, mas não, queremos guardar os cais. Eu pergunto o seguinte, não me vão dizer que o engenheiro Álvaro Barreto não sabia o que estava a decidir. Se os COMECs fossem tão bons, a empresa dele, que tem três enormes acionistas estrangeiros, não é? Um francês, um espanhol e um japonês, fica já com os COMECs. Não. Prefiram guardar o cai. Ora bem, se por acaso um investidor privado preferiu guardar o cai, foi para evitar incertezas? Foi para evitar ter de ir ao Parlamento, justificar? Para evitar essas possibilidades todas, não deixa-nos estar quietinhos. E, fazendo as contas, os cais das duas empresas privadas, muitíssimo maiores que os COMECs da EDP. Portanto, a questão relativamente aos COMECs, eu não estou aqui para dizer que são bons ou são maus. O grosso da legislação é 2004-2005, não é? Eu herdo, enquanto ministro do governo do engenheiro José Sócrates, a parte final de execução, e por essa sou responsável e bem entendido, dou todas as respostas, não é? Mas a concessão, a aprovação em Portugal, os pedidos de autorização na Comissão Europeia, tudo isso foi feito por governos anteriores. Ora bem, uma das resultantes dos COMECs foi quando foi feito o contrato de cessação dos cais e as empresas trocaram pelos COMECs, e isto ocorreu em janeiro e fevereiro de 2005, e portanto aconteceu poucas semanas antes do governo que eu fiz parte tomar posse. Houve um negócio entre o governo de então e a EDP que estabeleceu o seguinte: a EDP aceitava os COMECs, mas tinha o direito de usar durante mais anos as suas barragens. contra um pagamento. Muito bem, na altura não se falou contra um pagamento. Não, mas podia. Ora bem, e isto introduz aqui o tema das barragens. O Sr. Presidente quer certamente, e os seus deputados também querem, querem falar. Ora bem, porque surge às tantas um grande debate que é, mas porquê o Estado, em 2007, negociar esta extensão com a EDP, não negociar com outras empresas, e porquê é que se chegou a este preço e não se chegou a outro? E, inclusivamente, houve uma denúncia à Comissão Europeia, não é? E a Comissão Europeia, no dia 15 de maio do ano passado, pronunciou-se sobre isto. Ora bem, o que é que a Comissão Europeia disse? Atenção, é que não havia escolha. O governo português não tinha liberdade para negociar a extensão das barragens com outra empresa. Porquê? Porque estava no contrato de cessação dos cais. Isso está arrumado. No entanto, havia duas avaliações. Havia duas avaliações muito diferentes. Eu vou dar números redondos. Uma de cerca de 1.600 milhões de euros e outra de 700 milhões de euros. Até havia uma outra avaliação ainda muitíssimo mais baixa. Se tivermos tempo, lá chegaremos. Ora bem, face a isto, há uma denúncia à Comissão Europeia que, durante 4 anos, investigou, viu tudo, e concluiu o seguinte: a investigação dos 1.600 milhões de euros tinha sido feita por uma parte interessada. É como dar-se ao dono de um andar a tarefa de avaliar o andar, bem entendido, vai puxar o preço o mais possível para cima, portanto, nunca seria uma avaliação independente. Além do mais, é uma avaliação que está cheia de erros técnicos. E, portanto, o procedimento que foi seguido pelo governo é um procedimento inatacável, e ainda mais do que isso, defendeu especialmente bem os interesses nacionais, e podemos, se quiserem, depois desenvolver esse tema. Uma questão muito importante. De quanto é que nós estamos aqui a falar quando estamos a falar dos comecs? Numa fatura de 40 euros, eu gostava de tentar medir aqui quanto é que representam os comecs e as rendas excessivas, porque para a maioria das pessoas, e os seus deputados interagem muito com os vossos eleitores, dizem, muito bem, eu estou a falar de uma coisa que representa, numa fatura de 40 euros, representa quê? 20 euros? 10 euros? Vamos tentar medir isto. A semana passada, o ex-presidente da ERS, o professor Jorge Vasconcelos, pessoa que eu muito considero, foi à Comissão das Rendas e disse, bem, isso das tarifas é tão complicado que só há lá um diretor na ERS que sabe. E, de facto, não é fácil. Eu fiz um esforço sério, para uma tarifa de 40 euros. Também fiz o mesmo cálculo para uma tarifa de 60 euros. Eu creio que estes dados são de petão, mas, atenção, admito que haja aqui pequenas diferenças, mas, no entanto, dá uma ordem de grandeza. Se nós pegarmos numa fatura de eletricidade 40 euros, 28% é o custo da energia. 25% os impostos. 16% o acesso às redes. E depois 31% os chamados custos de políticas. Portanto, numa fatura de 40 euros, 31% são os custos de políticas. Os famosos QMECs são uma parte dos custos de política. Portanto, são uma parte dos 31%. Que parte é essa? São 18%. Os QMECs são 18% de 31%. Quanto é que é 18% de 31%? É 5%. Portanto, numa fatura de 40 euros, os QMECs estamos a falar de 2 euros. Mas, quando estamos a falar das rendas excessivas dos QMECs, estamos a falar de uma percentagem para além dos QMECs. Vamos supor que é 20%. Ora bem, não se importa, eu depois deixo aqui a apresentação também. Ora bem, se são 20%, então a renda excessiva é 20% de 32% de 18%. Sabem quanto é que isso dá? Dá 40 cêntimos. Ora bem, 40 cêntimos em todas as faturas, tudo repetido, é evidente que é uma brutalidade. É uma brutalidade e não devemos estar a menosprezar isso. Mas não é isso, naturalmente, que explica o facto dos preços serem muito altos. É evidente, se esses 40% são a mais, é um problema. E vamos debater isso. Agora, não vamos enganar as pessoas a dizer que é isso que determina o facto dos nossos preços de eletricidade serem tão elevados. Eu gostava que olhassem, se não se importam, para aquela figura. E aquela figura é, compara os preços de eletricidade em Portugal com a média da União Europeia. Eu vou parar só aqui 20 segundos para ver. Há um alto em baixo, encarnado, está os preços em Portugal. Azul, média da União Europeia. Há uma altura em que os preços portugueses ultrapassam a média da União Europeia. Eu agora o que pedia era um pouco de atenção. Se tentam identificar a altura em que isso sucede.
Doutor, eu espero que todos identifiquem, mas tem mais um minuto para terminar a apresentação.
Quando é que é? Quando é que é?
Depois deixaremos para as perguntas, porventura, um outro slide.
Sim, senhora. É final de 2011. Final de 2011, o que é que sucede em Portugal? Aumento da taxa do IVA de 6% para 23%. Portanto, subiu a taxa do IVA, os nossos preços ficaram mais altos que a média da União Europeia. Tão simples como isso. Se tivesse o IVA, a taxa de IVA permanecido ao valor anterior, pois os preços seriam abaixo da União Europeia. Nessa altura, há dois partidos aqui representados, ou aqui presentes, que viram perfeitamente isto e que apresentaram, fizeram propostas no sentido de repor a taxa de IVA. Em 2013, o Partido Comunista Português apresenta um projeto de lei, proposta de projeto de lei, chumbada. Em 2004, o Bloco de Esquerda faz o mesmo, chumbada. Portanto, este problema da taxa de IVA e do impacto da taxa, do subida da taxa de IVA sobre os preços, está identificado há muito. Aliás, eu, por uma questão de decoro, não trouxe aqui citações de políticos do Partido Socialista, membros do atual governo, que diziam do aumento da taxa de IVA o que Maomé não dizia do Tocinho. Ora bem, ignorando isso, é muito bonito falar de rendas excessivas. Vamos eu agora, como não tenho muito tempo para concluir, vou falar da questão das energias renováveis rapidamente, porque é um tema que interessa a toda a gente. Ora bem, nós estávamos em 2005, 2006, numa altura em que Portugal importava quase 20% da eletricidade que consumia. E a procura de eletricidade estava a crescer muito depressa. Ora bem, e portanto havia, os produtores queriam investir em nova capacidade. Que escolhas foram feitas? Que escolhas foram feitas? Ora bem, a primeira escolha foi gás natural. E foram na altura dadas licenças no valor de 4 mil megawatts. E ao contrário do que sucedia anteriormente, EDP para todos os seus concorrentes. 4 mil megawatts. Foi lançado um Programa Nacional de Barragens, num total de 2 mil megawatts, mas ao contrário do que sucedia anteriormente, quem quisesse construir uma barragem pagava. Isso não chegava e havia três alternativas. Eólico, solar ou nuclear. Repito, havia como alternativa ao complemento gás natural e hídrico, carvão. Alguém está de acordo com carvão? Alguém está de acordo com a construção de centrais a carvão? Não. Nuclear. Eu gostava de saber quem é que é um partidário do nuclear aqui. Solar. Mas o solar estava a Espanha a investir com tarifas garantidas de 400 euros. Então, o que sucedia era que a escolha óbvia era o eólico. Na altura diz-se, monstro eólico, 8 mil megawatts. Muito sinceramente, enquanto eu fui ministro, foi feito um leilão.
Sr. Doutor,
4.600.
Julgo que ficará com possibilidade depois nas respostas. Já ultrapassamos em muito o tempo inicial.
Mas, se me permite,
como nos vai incluir nos seus amigos a quem vai enviar o PowerPoint? Portanto, ficamos com ele para poder estudar. Aliás, se tiver possibilidade, distribuiremos ainda no decorrer da nossa reunião. Mas pedia que terminasse então para passarmos às perguntas.
Ora bem, então eu vou terminar.
Um minuto, não mais.
Vou terminar só com umas observações sobre a questão das energias renováveis, porque é pertinente. É pertinente fazer-se algumas perguntas. Em primeiro lugar, as energias renováveis, podia não se ter desenvolvido esse programa. A alternativa seria o nuclear. O nuclear. A grande experiência europeia que há de nuclear é a central de Hinkley Point C, no Reino Unido. Havia, de facto, um lobby em Portugal que queria desenvolver o nuclear e dizia, pá, isso é uma coisa muito fácil de fazer, a 35 euros consegue-se construir uma central. 35 euros megawatt hora. Vocês sabem qual é o preço que os ingleses, que são parvos, quer dizer, em Portugal era possível 35, mas os ingleses, que são uns grandes burros, quanto é que eles vão pagar ao investidor? Vão pagar a preços de 2012, 105 euros por megawatt hora, isto traduzido de libras, e em 2022, 120. Fala-se aqui muito das eólicas, tarifa garantida 15 anos, no caso do nuclear em Inglaterra, 35 anos. Quer dizer, vou repetir, 120 euros megawatt hora garantido por 35 anos, não é? Contra as... Depois há aqui uma coisa engraçada, qual é o custo disto? Esta central nuclear em Inglaterra, incluindo custo de financiamento, isto segundo a Comissão Europeia, são 27 mil milhões de euros. Vamos supor que, mas é uma central de 3.200 megawatts, vamos supor que era uma central de metade, 1.600, porque isso foi o leilão das energias renováveis em Portugal. E vamos supor que se pode dividir por 2, 27 a dividir por 2 dá 13,5. Quer dizer que o lobby do nuclear queria um projeto que custava muitíssimo mais que o TGV e que o novo aeroporto. Quer dizer, olha, espertos, um projeto que era TGV, mais o custo do aeroporto, mais uma tarifa de 120 euros megawatt hora e garantida durante 35 anos. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Não era definitivamente a opção. Porque os grande parte dos críticos agora das rendas excessivas são exatamente as mesmas pessoas que assinavam os manifestos do nuclear.
Doutor, eu por aqui. Já lhe dei um CMEC de 10 megawatts, porque tinha pedido 25 e vamos em 33,55. De maneira que passamos agora aos grupos parlamentares. O primeiro grupo parlamentar, aliás, o grupo parlamentar requerente, é o Partido Social Democrata. Sr. Deputado Paulo Rios, 7 minutos, pretende fazer pergunta a pergunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou, de facto, fazer pergunta a pergunta. Cumprimento todos, inclusive o Dr. Manuel Pinho e o Sr. Mandatário. E começo por dizer o seguinte. Sr. Doutor, no dia 19 de abril foram trazidas a público acusações gravíssimas sobre o seu bom nome e a sua honorabilidade. Ao fim de 15 dias de um enorme silêncio, o PSD entendeu dever formular um requerimento no sentido de ser ouvido aqui, quer sobre assuntos ligados à energia, quer sobre assuntos éticos. Em relação aos assuntos de energia, deu origem a uma comissão de inquérito e para essa comissão de inquérito eu remeto, agradecendo-lhe que guarde até o PowerPoint, porque haverá momento para o apresentar lá. Espantosamente, para minha surpresa, a questão ética, que eu pensei que era a primeira que iria invocar na primeira oportunidade, não coube na sua intervenção inicial, mas é aquela que me traz cá, é a questão ética. Porque pretendo ser porta-voz daquilo que o cidadão comum lá fora está a perguntar há 90 dias e não obtém nenhuma resposta. Assim sendo, Sr. Presidente, eu vou limitar-me às questões éticas e que se prendem com três entidades ou pessoas. BES, GES, Offshores, Manel Pinho e Conjo. Primeira pergunta, Sr. Doutor. Desde 2002, seja a título pessoal, seja através de familiar próximo, de que sociedades offshore foi ou é o último beneficiário, ou seja, direto ou indiretamente beneficiário económico? Desde já, confirma Mazet 2, Tartaruga Foundation, Blackwell Holding Limited, Mandalay Asset Corporation...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Manuel Pinto, tem a palavra.
Portanto, eu vou responder. Eu creio que o Sr. Deputado não foi informado dos termos em que eu aceitei vir a esta comissão e, portanto, vou ler uma declaração. Portanto, aceitei o convite para ser ouvido por esta Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, na sequência de requerimento apresentado por deputados do Grupo Parlamentar do PSD, tendo logo sublinhado o maior gosto em comparecer nesta audição, a fim de esclarecer as matérias de competências da Comissão, relativamente aos CMECs, à concessão à EDP de barragens, ou a quaisquer outras que tenham a ver com a política de energia, em que participei, enquanto Ministro da Economia e da Inovação, entre 2005 e 2009. Todavia, fiz logo saber ao seu Presidente da Comissão, o seu Deputado Hélder Amaral, que não aceitaria responder a quaisquer outras questões relativamente a factos concretos que têm sido noticiados acerca do meu alegado relacionamento com o Grupo Espírito Santo, uma vez que tal matéria está sob investigação judiciária, na qual eu nunca fui confrontado com tais factos ou meios de prova que alegadamente os sustentam. Foi-me comunicado pelo Sr. Presidente da Comissão que tais condicionantes tinham sido aceites. De resto, nem sequer sou arguído neste processo, uma vez que o despacho que antes o determinara veio a ser anulado pelo juiz de instrução, decisão que se mantém válida e eficaz. Esta opção resulta do exercício do meu direito de defesa nos termos em que o entendo exercer, o que julgo que merecerá o respeito dos seus deputados. Pelo exposto, e sem necessidade de outras considerações, mantenho que não responderei a quaisquer perguntas que tenham a ver com os factos relativos ao meu relacionamento com o Grupo Espírito Santo e sob investigação judiciária, a não ser, como é óbvio, naquilo que tenham a ver com a explanação da razão de ser das opções de política de energia que perfilhei, apoiei e executei enquanto ministro.
Terminou? Sr. Manuel Pinto, devo esclarecer que os termos da sua resposta, dada à Comissão, foi comunicado ao Partido Requerente, dizendo que o Sr. Manuel Pinto não falaria em processos em curso, de investigação em curso. A correspondência foi divulgada aos coordenadores, são todos conhecedores, foi decidida na Comissão e o Grupo Parlamentar Requerente ainda assim entendeu reiterar a necessidade de ouvir o Sr. Dr. Manuel Pinho, uma vez que o requerimento foi aprovado por unanimidade, ou seja, por todos os grupos parlamentares, e nele constam estas matérias. O Presidente da Comissão e a Comissão desconhecem que processos é que estão a ser investigados e que matérias é que estão a ser investigadas, e, portanto, daí que eu ter respondido que os requerentes e a Comissão entendiam como pertinente ouvi-lo ainda assim. E, portanto, os grupos parlamentares fazem as perguntas que entenderem, o Sr. Dr. Manuel Pinho responde como entender. E eu pergunto ao grupo parlamentar do PS se quer continuar a inquirir e a fazer perguntas, tendo em conta aquilo que tínhamos já definido antes, que eram os constrangimentos assinalados pelo Dr. Manuel Pinho.
E os termos do convite que fizeram e que eu aceitei
todos. Exatamente. Ainda assim, o grupo parlamentar pretende continuar. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O meu único limite é o limite do meu mandato e as obrigações que tenho e que pretendo cumprir. Eu não sei o que é que está em investigação ou deixa de estar. Eu tentei perguntar aquilo que está na rua e que se pergunta, e portanto eu não sei se tem ligação ou não tem ligação à política energética, porque eu desconheço. A pergunta que eu faço é, Vossa Excelência tem ou não tem offshores? Eu não sei o que é que tem a ver com a política energética, mas aparentemente terá, pela sua resposta. Mas as respostas serão de Vossa Excelência. As perguntas eu não deixarei de as fazer ao abrigo do exercício que tenho de fiscalização e de transparência e de verdade, aproveitando o seguinte, Sr. Presidente, para ler a parte do requerimento. O requerimento é extenso e há aqui uma parte que eu pensei que tocaria especialmente todas as pessoas, mas não está a tocar, mas eu vou ler. Tem-se levantado publicamente algumas interrogações e produzido algumas acusações muito graves, desde logo ao nível ético, para qualquer Estado democrático e que se impõe, por isso, esclarecer sem demora. É isto que eu quero esclarecer aqui, até porque o esclarecimento sobre se os ingleses são burros ou se nós pagamos muita energia é uma coisa a apurar numa comissão especializada em Dr. Manuel Pinho virá noutras condições, noutra qualidade e, se calhar, com outros direitos ou outras obrigações. Sr. Doutor, não tendo querido responder à primeira pergunta, eu faria a segunda pergunta. Se teve sociedades offshore, recebeu algum valor desde 2002 até agora através de sociedades offshore, das quais era beneficiário económico? Qual a origem, qual o fundamento? Ignore-se tem a ver com a política energética, Sr. Doutor. Eu estou a perguntar se tem e se recebeu e porquê e de quem. Ignore de onde é que veio, por isso é que estou a perguntar. Obrigado.
Sr. Deputado, antes de passar a palavra ao Dr. Manuel Pinho, relembrar que o Dr. Manuel Pinho está aqui como convidado e, como tal, não, na Comissão de Inquérito estará, porventura, de uma outra forma. Aqui está como convidado, sobre as matérias que todos nós conhecemos, quer os constrangimentos, quer o requerimento, e, portanto, eu passarei a palavra ao Dr. Manuel Pinho, se entender responder.
Sr. Presidente, eu não posso mais do que repetir a declaração que li. Eu aceitei com o maior gosto vir à Comissão. Como os senhores deputados sabem, tinha a liberdade de não fazer. Foi impecável o diálogo que acertou os termos que eu aqui viria. Eu tinha o maior interesse em contribuir para o esclarecimento de todas as questões de política de energia. Em particular, disseram-me que eram QMECs e barragens, mas creio que também podem ser energias renováveis. E, muito sinceramente, preparei o melhor que sei. E posso esta intervenção. Tenho um texto, tenho esta apresentação, todos os números que eu refiro com referências para os seus deputados quiserem confirmar. Preparei isto com maior cuidado. Atenção, fui convidado com estes termos. Se agora acharem que convidam uma pessoa para a vossa casa, mas afinal é outra coisa, eu tenho muita pena, mas eu não vou fugir uma linha ao que é que está. Tanto mais que não sou arguído em nenhum processo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Segunda não resposta. Sr. Dr. Manuel Pinho, o Sr. Doutor certamente terá lido com muita atenção o requerimento e, de facto, este requerimento levanta uma série de questões e dúvidas relativamente à tal política energética e levanta também várias questões muito graves, ou alegadamente muito graves, do ponto de vista ético. Perceba agora que o que lhe assaltou o espírito foi a necessidade e a possibilidade e a oportunidade de vir aqui esclarecer a parte da política de energia, não sentiu essa necessidade, essa urgência de responder às questões éticas. E é também sobre isso que eu queria fazer perguntas, na expectativa de conseguir apanhar um momento em que não tenha a ver com a política energética que prosseguiu quando esteve no governo, antes e depois. Terceira pergunta. De junho de 2002 a março de 2005, recebeu através da sociedade Maset 2 um valor mensal de 14.963,94 €. Qual a origem, qual o fundamento?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Manuel Pinho, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
O que é que eu posso dizer mais? Tenho pena, porque creio que podia ser útil esta sessão de esclarecimento, o debate sobre temas que preocupam os seus deputados no âmbito da política de energia. Convidaram para uma coisa, querem agora discutir outra, e não foi isso que eu aceitei, tenho muita pena, portanto, não digo nem uma linha. Eu posso ler a carta, portanto, que foi enviada aqui para a Comissão, para o Sr. Presidente.
Conhecimento dos seus deputados.
Muito bem, então eu vou, se não se importa, eu vou ler muito rapidamente isto. Recebi através do meu advogado, Dr. Ricardo Sá Fernandes, o convite para estar presente numa reunião da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, a fim de se proceder a uma audição suscitada pelo requerimento apresentado por deputados do Grupo Parlamentar do PSD, que me foi facultado. Terei o maior gosto em comparecer nessa audição, a fim de esclarecer as matérias de competência da Comissão relativamente aos QMECs, à concessão da EDP das barragens, ou a quaisquer outras que tenham a ver com política de energia em que participei enquanto Ministro da Economia e da Inovação entre 2005 e 2009. Todavia, não estarei em condições de responder a qualquer pergunta acerca de suspeitas que têm vindo a público acerca do meu relacionamento com o Grupo Espírito Santo no que diz respeito àquilo que está sob investigação judiciária, uma vez que, tendo sido constituído arguído em julho de 2017, estatuto, entretanto, revogado,
O certo é que nunca fui confrontado com os factos concretos sob suspeita, apesar da divulgação pública e a conta-gotas de insinuações e suposições. Relativamente a estas matérias sob investigação, já tornei pública a posição que só aceitarei responder a quaisquer questões depois de confrontado pela autoridade judiciária sobre as mesmas, o que não só ainda não aconteceu, como nem sequer tem data agendada para vir a acontecer, e vejam o que se passou hoje. Essa opção resulta do exercício do meu direito de defesa, nos termos em que entendo dever exercer, o que julgo que deverá merecer o respeito dos seus deputados. Sobre outras matérias objeto da CPI, aprovada em 11 de maio, responderei igualmente, com todo o gosto, no âmbito da mesma, quando convocado para o efeito. Caso vossas excelências, posso repetir, caso vossas excelências entendam que se mantém útil a realização da audição com a limitação acima referida, deslocar-me-ei a Lisboa para o efeito, em data que vos peço que seja acordada com o meu advogado, tendo em conta a agenda da Comissão e as minhas disponibilidades. Repito, caso vossas excelências entendam que se mantém útil. De qualquer forma, desde já informo que não poderei estar em Lisboa no dia 27 de junho. Pronto, estava nas... Resposta. Encarrega-me o Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, o Sr. Deputado Hélder Amaral, de confirmar a audição do Dr. Manuel Pinho no próximo dia 17 de julho, às 15 horas, com as condicionantes já expressas na vossa comunicação de ontem. Com os melhores cumprimentos, em nome da equipa de apoio à Comissão.
Muito obrigado. Assim foi decidido. Os grupos parlamentares entenderam ainda assim requerer, portanto eu volto. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao contrário do que o Dr. Manuel Pinho está a dizer, eu acho que esta audição está a ser extremamente esclarecedora para quem nos está a ouvir. Eu encontrei aqui, o Sr. Doutor teve 35 minutos, entendeu que valia a pena gastar 35 minutos a explicar-nos tudo isto e não conseguiu gastar um minuto a explicar tudo aquilo que se pergunta todos os dias nos jornais. Mas eu encontrei aqui uma pergunta que acho que pode responder. Durante o período em que foi governante, tomou ou participou na tomada de decisões com impacto económico sobre a EDP e, por essa via, sobre o acionista BES, para quem tinha trabalhado antes, esta senhora, esta é.
Muito obrigado. Sr. Tomé Alpinho, não sei se pretende responder.
Mas a resposta é não.
Sr. Deputado, pretende continuar?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma outra pergunta, também importante para quem está na Assembleia da República, que é, Sr. Tomé Alpinho, estando Vossa Excelência sujeita aos deveres inerentes para os titulares de altos cargos públicos, está em condições de garantir ao Parlamento que deu cumprimento às obrigações inerentes a esses cargos, como seja a questão da exclusividade, como seja a questão do registro de interesses da Assembleia da República, como seja a questão da declaração ao Tribunal Constitucional, como seja a limitação relativamente a atividades anteriores ao Governo, como seja a fiscalização da Procuradoria-Geral da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Tomé Alpinho tem também alguma resposta.
Não, só posso dizer que eu espero que não tenha esgotado as perguntas do PSD, não é?
Ainda falta um minuto.
Espero que não tenha esgotado, porque foi a iniciativa do PSD convidar-me para vir cá. Combinámos quais eram os termos em que eu vinha cá. Eu gostaria de poder esclarecer, até porque o PSD foi importantíssimo nestes casos dos comecs e das barragens, e longe de mim estar a levantar insinuações, mas são os pais. O PSD é o pai dos comecs. O pai dos comecs e a mãe das barragens. E eu estaria mais do que disponível para esclarecer, mas também deixe-me ser claro, não é fazer escárnio, não é fazer... Se me permite, Sr. Deputado, sem escárnio, porque respeito os responsáveis políticos do PSD que tomaram essas decisões. Gostaria de esclarecer. Os seus deputados não estão interessados, eu não posso fazer nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou terminar com o esclarecimento ao Dr. Manuel Pinho, que é o seguinte. O PSD deu início a este processo e a este requerimento no sentido de esclarecer, especialmente, estava envolvido um ex-ministro. Isto tem forte impacto público e forte impacto sobre o prestígio das instituições. Tínhamos expectativa que estaríamos a dar uma excelente oportunidade de esclarecimento público. Quando Vossa Excelência diz que só bem falar de algumas coisas que nós pensamos que eram as éticas, mas não, eram as de energia, nós respeitamos isso. Mas entenda, por favor, o seguinte. Vossa Excelência é dono das suas respostas, o que não impede que nós sejamos donos das nossas perguntas, porque os interesses que nós perseguimos não são iguais. Os interesses que Vossa Excelência persegue são os seus. E bem, os que eu persigo não são meus, são de todos. E eu limitei-me aqui a ser o porta-voz daquilo que o cidadão comum lá fora diz. E o cidadão comum lá fora diz que hoje o PSD exerceu o seu dever colocando as questões e hoje o Dr. Manuel Pinho entendeu não responder a nenhuma, porque o importante era falar 35 minutos sobre energia que não interessava ao cidadão comum. Portanto, do nosso ponto de vista, foi muito esclarecedora esta primeira ronda e voltaremos na segunda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei
se... dizer uma...
E eu dar a palavra para poder, sobre essa situação, até dizer qualquer coisa.
Há uma coisa que eu posso garantir. O cidadão comum está, de facto, preocupado com o preço da eletricidade. Está. Se julgam que as explicações, que a explicação é as rendas excessivas, isso é deitar poeira para os olhos. Mas o cidadão comum está justamente preocupado com o preço da eletricidade e é possível baixar o preço da eletricidade. O cidadão comum está sinceramente preocupado com o trânsito que há entre políticos e grandes empresas do setor da energia. Eu não sou político, não tenho cartão nenhum de nenhum partido, mas, senhores deputados, não é por eu não ter cartão de nenhum partido que tenho menos direitos que os senhores. Não é por eu não ter cartão de nenhum partido que tenho menos direitos do que os senhores. Os portugueses estão preocupados com o preço da energia, com o trânsito entre empresas da energia e a política, e estão preocupados com esta venda em OPAs, como se fosse comprar e vender ações, das grandes empresas do setor da energia a investidores estrangeiros. É uma questão que cria insegurança em toda a gente. Se não querem aceitar isto, eu só recordo umas palavras da chanceler Merkel quando veio a Portugal, aqui há poucas semanas, em que elas diziam: o homem comum já não percebe a linguagem dos políticos. E com isto podemos criar um problema. E é o problema da subida do populismo. O cidadão comum está muito preocupado com o preço da eletricidade. E eu trouxe aqui uma proposta construída com base nas propostas dos partidos. Manifestei a minha opinião que acho claramente excessivo o trânsito entre a política e as grandes empresas do setor. Manifestei a minha opinião porque foi diferente a posição do governo de que eu fiz parte relativamente à venda de empresas a investidores estrangeiros. Se acham que isso não interessa ao cidadão comum, e foram exatamente estes termos que me fizeram vir aqui. Convidam-me para a vossa casa para falar de um tema. Ah, mas afinal querem outro. Bem, o problema não é meu, porque isso também o cidadão comum entende.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Moreira Testa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Dr. Manuel Pinho, o Dr. Ricardo Sá Fernandes, o mandatário, senhoras e senhores deputados, comunicação social e quem nos acompanha nesta audição. Antes de mais, dizer que o Sr. Doutor utilizou uma prerrogativa legal que é admissível e é defensável, ou seja, responder àquilo que tiver por responder e sempre na perspectiva de defender aquilo que é a sua imagem, o seu bom nome, a sua honra e defender-se em processos judiciais que venham a existir. Nesse sentido, e dadas as respostas pelo Sr. Doutor, o Partido Socialista relativamente a essa matéria não lhe colocará qualquer questão, porque também já percebemos que a resposta redundará sempre da mesma forma e, portanto, aguardaremos o momento oportuno para que questões do mesmo género ou com a mesma temática lhe possam ser formuladas. Contudo, o PSD enganou-se no requerimento que fez. E enganou-se no requerimento que fez porquê? Porque se o PSD queria circunstanciar a audição do Dr. Manuel Pinho àquilo que seriam as notícias veiculadas pela comunicação social e que o davam como envolvido numa coligação de interesses entre empresas do setor, decisões enquanto ministro e decisor político e público, teria limitado o requerimento a essas matérias. E, portanto, quando o PSD alarga o espírito e a letra do requerimento de forma tão vasta como o fez hoje aqui, o que é certo é que nós temos não só a legitimidade, mas como o dever de cumprir aquilo que vem estabelecido no objeto do requerimento. E, portanto, eu daria início àquilo que será, no fundo, o que subeja desta audição, que é aquilo que também é matéria circunstanciada no requerimento e que tem a ver exatamente com política energética. E eu gostaria de ouvir da sua parte, uma vez que nós também estamos no início de uma comissão de inquérito e nós não queremos no PS confundir aquilo que é o papel da comissão de inquérito, que se debruça relativamente a uma questão concreta. E aquilo que é o papel da Comissão da Economia, que eu acho que deve ser mais genérico, mais abstrato, e que deve ouvir o Sr. Manuel Pinho, como ouve outras pessoas sobre questões energéticas, eu gostaria, não o confrontando com afirmações que já foram produzidas na Comissão de Inquérito, porque aí teremos tempo, de ouvir algumas, ou aprofundar algumas observações que já foram aqui tidas pelo Sr. Nós temos conhecimento que, naquele preciso tempo em que o Sr. foi Ministro da Economia, existiu um grande impulso de transformação energética no país e que esse impulso de transformação energética tinha como objetivo a constituição ou aprofundamento de um mix produtivo que tinha como objetivo final que o país não ficasse agarrado à importação exclusiva de materiais fósseis para a produção energética e, por outro lado, dependente sempre das energias produzidas através das barragens. O doutor disse que esse impulso, ou presumo eu que esse impulso teve uma forte componente de impulso político por parte do governo e aquilo que, confrontando esse impulso com a transformação na sociedade e a transformação tecnológica que já nessa altura se verificava, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar era se naquela altura em concreto era possível adivinhar que essa transformação tecnológica e de globalização, essa transformação digital, viria a ser tão aprofundada como se veio verificar depois.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Manuel Pinho, para responder.
Se me permite, acho que essa questão é muito interessante, porque é uma questão que eu muitas vezes me coloco. E penso o seguinte: se eu tivesse uma bola de cristal, se todos tivéssemos uma bola de cristal quando tomamos as nossas decisões, então era muito fácil, porque não havia incerteza na previsão do futuro. A questão aqui relevante, quando se tratou de definir um mix energético, que no caso de Portugal até é muito simples, é um terço de renováveis vento, um terço térmico e um terço barragem. Pronto, qualquer pessoa percebe isto. Mas trata-se de escolhas. Não é? E isso é que é a decisão de política. E, portanto, porque é que eu quero esta opção e não quero outras? Ora bem, e foi por isso que eu projetei aquela imagem. Em primeiro lugar, eólico, pronto, já tinha custos aceitáveis na altura, não foram nada os 8 mil megawatts. Isso faz-me lembrar aquela anedota do Zezinho que confundia a minhoca com a jiboia, não é? Aquilo foi um concurso de 1.600 megawatts. Hídrico, sujeito a leilão, o que é uma grande novidade, aliás, eólico também, sujeito a leilão, e eu posso desenvolver esse tema, porque tem muito a ver com debates que têm surgido ultimamente em torno dos apoios às energias eólicas, apesar que eu não me quero envolver nos debates correntes, e gás natural, que era a base. Ora bem, o que foi feito foi carvão não e nuclear não. E agora o que está a suceder é as pessoas do nuclear. Sabe quem eram os luditas na altura da Revolução Industrial? Era aquele grupo, um grupo centrado em Manchester, que não queriam as máquinas têxtil. Então organizaram-se, partiam tudo. Foi preciso chamar a polícia. Eu só espero que não seja preciso chamar a polícia para a raiva com que a gente do nuclear. Porque eles não queriam não renováveis, o que eles queriam era o nuclear. Bem, e veja o sarilho medonho, o monstro que tínhamos aqui criado. Mas estaria Portugal a fazer qualquer coisa contra a corrente, em termos de aposta nas renováveis, e preços? Podemos? Ora bem, eu trago aqui, se não se importam, olhavam para aquele slide, é o investimento mundial em energias renováveis. Mundial. Encarnado é Ásia, China, verde, Estados Unidos e azul, Europa. Ora bem, Portugal lançou o concurso 1.600 megawatts de energia eólica em 2006. E, portanto, eu imagino que o investimento se tenha desenrolado entre 2006 e 2010. Ok? Vejam, 2011 foi o segundo ano de maior investimento mundial de sempre em energias renováveis. Bem, isto dá a ideia que nós não estávamos um bocadinho à frente, mas também, vamos lá uma coisa, não estávamos. Agora vamos ver na Europa. O ano de 2010 é o segundo maior ano de sempre da aposta na Europa nas energias renováveis. Isto o que é que quer dizer? Que há um pouco o mito que nós somos os maiores nas... Não, felizmente temos muito boa imagem nas energias renováveis, mas até por razões diferentes de se pensa. Uma coisa que eu queria dizer, eu não sou o pai das energias renováveis, o pai das energias renováveis é o governo do engenheiro José Sócrates, onde era ministro, o atual primeiro-ministro, vários ministros, membros do atual governo, mas mais do que isso, os pais das energias renováveis são muitos portugueses de todos os partidos, muitas pessoas que gostam desta causa e que preferem as energias renováveis a outras fontes, nomeadamente o nuclear. Mas vejam, na Europa estava a desenrolar-se uma iniciativa chamada 2020-20, que é a política europeia para a energia a partir de 2017. Essa política, o que é que era? Aumentar o peso das renováveis até 20% em termos de energia primária, melhorar a eficiência energética em 20%, reduzir as emissões de carbono em 20%. Portanto, eu trouxe aqui esta informação para mostrar que Portugal não estava totalmente contra a corrente a fazer uma coisa revolucionária.
Estava a ver Kyoto.
Ora bem, isto, Portugal estava um pouco à frente, sim. Depois, porque é que ficou conhecido pelo sistema de leilões? Tanto para as barragens como para o sistema eólico. Por exemplo, agora põe-se muito em causa os apoios ao eólico. Mas esquece duas coisas. É que a decisão das tarifas eólico não foi uma decisão de burocratas nem de políticos. Foi a decisão de um leilão. E foram atribuídas as licenças num concurso internacional. Ora bem, é diferente atribuir licenças num concurso internacional através de um sistema de leilão ou serem os burocratas e os políticos a dizer, olha, é 65 ou 95 ou qualquer coisa. Portanto, eu não creio que estávamos à frente, mas não estávamos tão à frente quanto isso. E agora, porquê apoios às energias renováveis? Eu creio que os apoios são totalmente merecidos. Porquê? Porque as outras tecnologias, pensem no nuclear,
Bem, o nuclear, muito bem, o preço é baixo se não se tratar da questão dos resíduos. O preço não é incluído, mas pegamos no gás natural. E o gás natural, até uma tecnologia menos má, por maioria de razão, o carvão. Qual é o preço do CO2? Ou seja, as outras tecnologias causam males, aquilo que os economistas chamam externalidades negativas, mas que não têm preço. Então, as outras gozam deste benefício. E as desgraçadas das renováveis não podem ter apoio? Atenção, o amoralidade ocorre em todos. O gás natural é apoiado, o carvão é apoiado. Aliás, o que eu recomendo é o que o professor Vítor Gaspar, no Fundo Monetário Internacional, tem escrito sobre o tema. Os subsídios aos combustíveis fósseis, a todo mundo, são brutalíssimos.
Muito obrigado. Julgo que o Grupo Parlamentar de Partido Socialista ainda tem mais 2 minutos e, portanto...
Sr. Doutor, tem a palavra. O senhor entende que o aprofundamento do mix energético também contribui para a descida da fatura de eletricidade ao consumidor?
Ora bem, nós estamos a viver um momento de transformação delicadíssimo dos sistemas elétricos, que estão a dar origens a situações muito, muito difíceis de explicar. Aliás, há sempre tendência para nós pensarmos que somos únicos. Há esta iniciativa do Parlamento para discutir as rendas excessivas. Haviam de ver iniciativas semelhantes no Parlamento na Alemanha. Correntes. Toda a gente critica porque está com grande dificuldade em perceber o que se está a passar. Na Alemanha, neste momento, eles têm mais energias renováveis do que Portugal. Mais apoios. E há alturas do ano em que o preço da eletricidade é negativo.
Mas o que é isto?
Então, do ponto de vista de quem paga a fatura, mas isto é uma história de doidos. Estamos nós a pagar aqui a eletricidade mais cara da Europa e tem de se pagar ao país vizinho do lado para ficarem com a eletricidade que produzimos. Porquê? Porque esta transição é uma transição complexa. E se fosse uma transição simples e barata, então não havia COP21, não havia o mundo inteiro e os líderes políticos mais visionários a tratar desta questão. Nós temos aqui uma mudança tecnológica enorme, por um lado, e temos a questão climática, com pôr um preço nas emissões de CO2. É evidente que isto tem custos. Agora, o que é importante é o seguinte, eu mostrei ali um gráfico. Não tivesse havido este aumento de fiscalidade, os nossos preços eram mais baixos que a União Europeia. Portanto, o que foi feito no caso português e o que é considerado muito bem a nível externo, agora, os seus deputados têm todo o direito de achar muito mal, não é? Mas pronto, cada um pensa o que quer, é que tentam minimizar-se os custos dessa transição. Agora, a questão do preço da eletricidade tem muitas vertentes. Como tem a questão? Veja bem uma coisa, não sei se está de acordo. Quando falamos no preço de um Renault Clio, nós pensamos no preço quando sai da fábrica da Renault, em França, ou do preço que compramos no stand. O que nos interessa é o preço do stand. Quando se fala nas tarifas de eletricidade, está-se a falar de quê? Do preço à saída da fábrica. Boa noite, o que é que isso interessa para o consumidor? Interessa saber quanto é que paga na fatura. E eu, muito sinceramente, eu próprio fiquei surpreendido. Porque, acredito, Sr. Deputado, eu preparei esta minha vida ao Parlamento com cuidado. Porquê? Porque o Parlamento, a Comissão de Economia, Sr. Deputado, merecem todo o respeito. E, portanto, fui estudando matérias da qual já estava muito afastado. Eu vivo há 9 anos no estrangeiro. Passo por junto uma semana por ano agora, não é? Até porque os meus filhos tiveram todos de emigrar, só uma é que os meus filhos enteados tiveram todos de emigrar, ficou cá uma filha minha. E tive de ir estudar estas matérias. E posso lhe garantir que fiz com o maior cuidado e com o maior respeito, porque tenho. E tenho todo o gosto, não só do este PowerPoint, peço que o texto que escrevi, deixem-me rever, porque eu sou um bocado perfeccionista, passo a vida a mudar isto, e até tenciono escrever um pequeno livro, não é? De tudo o que fui descobrindo e porque eu tenho acesso a muita informação e creio que esta informação pode ser útil também para outras pessoas. Não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço que termine, que o Dr. Manuel Pinho já não tem tempo para responder, mas ainda darei 1 minuto para responder.
Para terminar, eu gostaria de que, eu acho que valeria a pena aprofundar esta questão, porque presumo que o Sr. não me tenha percebido bem e certamente a culpa será a minha. Aquilo que eu lhe estava a perguntar era no sentido de saber se quando é dado o impulso para aprofundar a produção de energia de base renovável e, digamos que, aprofundar também o mix produtivo, se no final da linha isso também tinha como objetivo a redução da eletricidade ao consumidor. Porque, como sabíamos, já naquela altura, a eletricidade de componente fóssil viria a ficar cada vez mais cara, inclusivamente pelas taxas de emissão de carbono que viriam a ser imputadas aos emissores, e, portanto, isso certamente seria repercutido no consumidor final. E, portanto, se já naquela altura havia a estratégia, a preocupação de implementação da energia renovável como um seguro futuro para a redução da fatura ao consumidor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para terminar, 2 minutos para responder, Sr. Doutor.
Havia, sem dúvida, mas porquê que há política de energia? Podia não haver. Deixava-se aí ao mercado, pronto, e os investidores decidiam. Eu, há uma coisa que não me esqueço, eu desde há 8 anos, que todos os anos viajo pelo menos 1 mês por ano para a China. Agora são 2 meses. Isso tem sido um privilégio fantástico. Vocês não imaginam, o que aquele país está a fazer, e é de ano para ano. E lembro-me que no primeiro ano, que fui para lá dar aulas, o que mais me impressionou, saí do aeroporto e aquilo era uma coisa, quer dizer, imaginem um dia de nevoeiro muito pesado, uma pessoa saía do avião, um cheiro, hein? Tudo escuro, e eu peguei no telefone e liguei à minha mulher e disse, desculpa, isto aqui não, nem pensar, vou meter no avião e vou-me embora. Ela disse, faz uma coisa, espera uma semanita, pode ser que descubras aí qualquer coisa, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Há 9 anos, a poluição em Pequim era uma coisa. Hoje, chega-se a Pequim, praticamente não há poluição. Eu há 9 anos ainda tinha... Eu em Pequim dou aulas. No princípio ainda conhecia lá uns políticos, burocratas e isso, mas depois não me interessa, porque a mim o que me interessa é conhecer o país, não é? Porque aquilo de facto é uma coisa fantástica. Mas ia falando com uns políticos que me diziam o seguinte, esqueça, China, carvão. Mas é estranho, eles vão sufocar. Hã? A solução mais barata era o carvão na China. E, pronto, eles deixavam a coisa andar. Se calhar a solução mais barata para Portugal em 2005 era o carvão. Era, no curto prazo. Mas veja o que é que era. Agora, se não se importa, eu trouxe aqui esta figura. Isto é como o preço do CO2 tem subido na Europa. E atenção, ainda não está a 1/3 do que é o preço de equilíbrio dela. Hã? O que é que é? Então nós investíamos no carvão e passado 10 anos tínhamos as fábricas a fechar, não é? E por isso é que existe política de energia, que é criar um sistema de incentivos que oriente o investimento. Depois, atenção, o Estado não é dono das empresas e não pode dizer ou EDP, ou Galp, ou isto ou aquilo. Não, não pode. Cria um sistema de incentivos para tentar. Eu não sei se respondi, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Jorge Costa, Sr. Deputado Mariana Mortágua. Sr. Deputado Mariana Mortágua, dando-lhe as boas-vindas à nossa comissão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria falar sobre o mandato do anterior Ministro da Economia, Manuel Pinho, e começar por lhe perguntar quem é que o abordou para ir para o Governo e quando.
Doutor Manuel Pinho.
Qual é exatamente a pergunta?
Quem é que o convidou para o Governo e quando?
Ora bem. Estamos a falar de há quase 15 anos, isto o tempo voa. Quem me convidou foi o Sr. Engenheiro José Sócrates e convidou-me, creio que, não sei se uma semana ou 10 dias, antes de ir para o Governo, o que não foi grande surpresa para mim, porque tinha sido eu a fazer o programa do Partido Socialista para a área da economia, não sei se estão recordados, chamava-se o Plano Tecnológico, na altura, e inclusivamente eu tinha sido eleito como deputado ao Parlamento. Portanto, não foi grande surpresa. Se devia ter aceito ou não, é uma coisa que a minha mulher nunca mais me desculpou, não é? É o que posso dizer.
Sra. Deputada, tem a palavra.
Eu pergunto porque foi antes disso que negociou no BES a sua saída para poder ir como ministro para o Governo.
Sra. Deputada, eu teria o maior prazer em responder isso e mais uma data de coisas. Como há de compreender, eu estou massacrado com esta situação. Não tem graça nenhuma. Mas não posso. Compreendo,
portanto,
perfeitamente a pergunta da Sra. Deputada, mas, e há umas questões que são, umas respostas são especialmente fáceis, mas eu não posso estar aqui a fazer escolha, respondo a umas coisas e não respondo a outras, não é?
Sra. Deputada, pode continuar.
As declarações do Dr. Manuel Pinho aos tribunais, quando aliás foi reclamar a sua pensão milionária ao BES, são públicas, e o que disse é que a reforma antecipada foi condição sine qua non para aceitar um lugar no Governo.
Sra. Deputada, eu, muito sinceramente, era muito fácil eu responder a isso e a muitas coisas totalmente delirantes que surgem a propósito de mim. Não posso é estar a dizer, olha, isto está a dizer não corresponde. Não, não posso dizer isso, não é?
Sra. Deputada.
Em 2005, disse a um jornal que considerava que estavam reunidas todas as condições de imparcialidade e isenção para decidir sobre o GES. Eu gostaria de saber se reitera essa declaração feita em 2005.
Não sei, não ouvi, peço desculpa.
Sra. Deputada, peço-lhe que eu não desconto o tempo.
Em 2005, então, ministro, disse que considerava que estavam reunidas todas as condições de imparcialidade e isenção para decidir sobre o GES. Sim. Foi dito a 24 de março de 2005. E eu gostaria de saber se reitera essa afirmação.
Eu não vejo o que é que teria errado.
Pode continuar. Diz que esse eu ouvi, diz que não vê o que é que tem de errado.
E relativamente à energia, não estou a ver qual era o envolvimento do estou a ver é que o Grupo Espírito Santo, um dos seus principais membros, era o grande chefe, ou se não era o chefe, era o subchefe do lobby do nuclear, não é mais disso. Mas, Sr. Deputado, eu compreendo perfeitamente o seu interesse. Eu vim cá falar política de energia, ao tempo em que era.
Senhores deputados, pode ser verdade, mas peço também eu percebo o interesse e temos muita gente na sala, mas sempre que não estiverem a perceber é melhor pedirem-me e avisar-me de começarem todos a comentar, porque isso ainda torna mais difícil a audição. Senhor doutor, se não se importa repetir a última resposta que deu.
Senhor deputado, já não me lembro exatamente qual era a pergunta. Eu estou aqui para falar de política de energia ao tempo em que era ministro. Foi assim que eu aceitei. Teria o maior gosto. Acho que o Bloco de Esquerda tem levantado questões muito pertinentes sobre a política de energia e por acaso, preparei até uma série de contribuições para o debate, apesar de que, muito sinceramente, também discutir política atual é uma coisa que não me interessa. Eu estou afastado de Portugal e, muito sinceramente, é uma questão que não me interessa.
Sr. Deputado, pode continuar.
Eu só quis saber se uma pessoa que foi Ministra da Economia reitera a afirmação que fez de que desempenhou o seu cargo em condições de imparcialidade e isenção, sobretudo face ao seu antigo empregador.
Sobretudo face ao seu antigo empregador. Isenção relativamente a qualquer interesse. E mais, Sra. Deputada, espero pela minha vinda à Comissão das Rendas Excessivas, porque há uma matéria que eu deixei aqui por tratar, que foi a resolução de gravíssimos casos empresariais no setor de energia, e eu creio que tenho, porque participei nisso, e passo de modéstia, deve haver poucas pessoas neste país que têm tanta informação como eu, porque participei nisso, tenho informação muito interessante não só para esclarecer muitas questões, mas para testemunhar a minha imparcialidade. E sobre isso há uma coisa que eu posso garantir. A data que foi posta aqui pela Comissão das Rendas Cíveis foi 2004. Eu vou fazer uma aposta. Sabe qual é? Sabe qual é? Vamos voltar atrás. Se não voltarmos atrás de 2004, não percebemos nada do que se passou. Muito, muito sério, no caso, em termos empresariais, em Portugal. E eu participei nisso. E posso lhe dizer uma coisa, não foi fácil. Não foi nada fácil. E é o maior testemunho à minha independência, inclusivamente relativamente ao Grupo Espírito Santo. Mas, se me permite, vamos deixar isso para a Comissão das Rendas Excessivas, se não se importar.
Muito obrigado.
Agradecia, Sra. Deputada, até porque eu tenho imensa consideração pessoal por si. Sublinho três vezes. Vamos falar sobre este assunto na Comissão das Rendas Excessivas e vamos voltar um bocadinho atrás de 2004 e vamos ver em detalhe o que estava implicado, o que estava implicado na resolução dos casos empresariais do setor da energia, porque quando se fala em lobbies, quando se fala em privatizações, quando se fala em trânsito entre a política e as empresas, infelizmente isso é em abstrato. E eu, muito sinceramente, essa conversa para mim é conversa de café. O que eu gosto é pôr nomes e moradas, sabe? Bilhete de identidade. E então vamos falar sobre isso.
Muito obrigado. Agora sim, Sr. Deputado, pode continuar.
Vamos falar sobre isso. Eu gostaria de saber se continua a entender que os pagamentos que fez a entidades do Grupo Espírito Santo por conta do imóvel na rua Saraiva de Carvalho, enquanto ainda era ministro, coloca ou não coloca em causa a isenção com que desempenhou o seu cargo e são ou não um exemplo de um caso concreto de relação entre negócios e política.
Sr. Manuel Pinho.
Adorava responder. Essas perguntas para mim são muito, muito fáceis de responder. Não respondo porque não foram esses termos. Era muito fácil responder e até era uma risota, não é? Mas não respondo porque não foi esses termos que eu acordei para vir cá.
Sr. Deputado.
Respondo porque não quero. Há uma questão que é importante e que diz diretamente respeito às funções que desempenhou enquanto ministro. Em 2005, declarou ao Tribunal Constitucional, uma declaração, aliás, que todos os deputados nesta casa também têm que preencher, que tinha recebido 490.842 euros de salário. Acontece que em 2005 trabalhou 2 meses para o BES e, portanto, gostaria de saber como é que explica ter ganho em 2 meses aquilo que tinha declarado no ano anterior como sendo o salário anual.
Muito obrigado. Sr. Melo Pinto, não sei se tem resposta.
Eu não. Se o declarei é porque o ganhei, mas, muito sinceramente, eu essas questões... Eu convidaram para vir cá falar de política de energia. Eu tenho imenso gosto e posso garantir à Sra. Deputada que preparei muito isto, também tendo em conta todas as posições que o Bloco de Esquerda tem tomado, porque tem sido dos partidos mais abertos relativamente, e não estou de acordo relativamente a muitas posições. Mas, atenção, são claros, têm tentado fundamentar as suas opiniões. Preparei-me para isso. Convidam para uma coisa, querem-me fazer perguntas sobre outra, tenho muita pena.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputada Mariana Mortágua tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Dr. Manuel Pinho foi convidado para falar sobre tudo, mas escolheu só querer falar sobre o que lhe interessa. E vamos deixar isto bem claro, que é para não ficar a Assembleia da República e o PSD já agora com a responsabilidade de ter convidado para falar apenas
deputada,
do tema.
Eu pus condições, foram aceites. Quando convida alguém para a sua casa e diz, olha, eu vou nestas condições, abre-lhe a porta e diz, agora mudei de opinião.
Doutor,
não é bonito isso.
Doutor Manuel Pinho, espera-me só ter aqui uma regra. Doutor Manuel Pinho,
eu peço desculpa.
Ainda é do tempo em que eu cá estava, portanto conhece bem regras. O Presidente dá a palavra, tira a palavra.
Não, peço imensa desculpa.
Portanto, a Sra. Deputada não tinha ainda terminado, vai terminar agora, para o Sr. Deputado no final responderá ou não, como entender. Sra. Deputada, tem a palavra.
Estava? Sra. Deputada, tem a palavra.
Era apenas para clarificar os âmbitos dos convites e as responsabilidades de cada um. E, portanto, não temos como saber porque é que 2 meses de trabalho renderam 500 mil euros, quase, e também não temos como saber se aquilo que declarou ao Tribunal Constitucional a partir daí, nomeadamente cerca de 90 mil euros, corresponde ou não corresponde aos seus rendimentos. Eu tinha uma pergunta muito simples para lhe fazer, gostava que respondesse, que é se foi verdadeiro a preencher as suas declarações ao Tribunal Constitucional.
Agora sim, Sr. Doutor, tem a palavra para responder.
Sim, Sr. Deputado, as questões podem ser todas muito interessantes, mas eu quando convido alguém para ir ver o futebol à minha casa, não o ponho a esfregar o chão a seguir. Não, senão, se é para esfregar o chão, digo, olha, o senhor quer vir à minha casa esfregar o chão. Eu vim cá para falar de política de energia quando era ministro. Identificaram dois temas, mas eu preparei mais e estou disponível para falar sobre isso. Outras questões, mas já agora até pergunto-me se tem uma cátedra de 3 milhões em Colúmbia, se sou especulador imobiliário. Pergunto-me isso, pergunto, eu não respondo, mas até me rio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Sr. Presidente, e antes de, provavelmente, passar a outro tópico, não queria deixar de dizer o seguinte. A democracia portuguesa está confrontada com suspeitas muito fortes de pagamentos de uma entidade privada a um alto titular de cargos públicos, um ex-ministro. E, portanto, está confrontada com um esquema mensalão, ao seu pior nível, e com suspeitas que isso possa ter acontecido. É muito preocupante, é muito sério sobre a nossa democracia e sobre as decisões políticas que foram tomadas no passado, e já discutimos muito o que é que o cidadão comum estará ou não a pensar. A mim parece-me que o cidadão comum está a pensar que um ex-ministro com muita coisa para explicar vem aqui tentar brincar com assuntos muito sérios. Devo-lhe dizer que não é a primeira vez que tentam fazê-lo. Todas as pessoas que tentaram fazê-lo aqui no passado tinham uma coisa em comum. Tinham todas alguma coisa a esconder. E eu espero que possamos ter esclarecimentos sobre todas as coisas que o Dr. Manuel Pinho escolheu não esclarecer nesta comissão. Mas porque não queremos deixar de colocar questões específicas sobre política de energia, e esperar que o Dr. Manuel Pinhas possa responder, eu gostaria, se o Sr. Presidente permitisse, passar a palavra ao deputado Jorge Costa.
Sim, senhora, mas ainda assim, não sei se o Dr. Manuel Pinho tem alguma coisa a declarar ou responder. Não sendo o caso, Sr. deputado Jorge Costa, pode continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 2006 reuniu-se a situação extraordinária de ter o Banco Espírito Santo em duas posições de destaque, seja no Ministério da Economia, seja à cabeça da maior empresa elétrica portuguesa, dois dos seus quadros mais diletos e pessoas que tiveram altas responsabilidades em comum no banco. Não vou entrar na zona que o senhor Dr. Manuel Pinho reservou para fora do nosso inquérito aqui hoje. Vou ao tema em que disse querer responder. Mas essa situação extraordinária deu lugar também, ou essa situação extraordinária coincidiu no tempo também com negócios extraordinários que sucederam, e eu gostava de lhe fazer algumas perguntas sobre esses negócios que são do domínio da política energética. E um deles, já se referiu a ele, é a questão da extensão da concessão do uso do domínio hídrico, do domínio público hídrico, ou seja, o negócio das barragens. Não é uma pequena coisa, é o maior negócio feito durante mais de 10 anos no setor elétrico em Portugal. Tratava-se de 27 barragens, uma quarta parte da produção elétrica nacional e uma extensão por um quarto de século da concessão do uso do domínio hídrico e, portanto, um negócio de altíssimos, de enormes contornos. A pergunta é muito simples. Pedia-lhe que repetisse a razão, que explicasse melhor o que já disse no início sobre a razão para não poder haver um concurso público para a adjudicação desta concessão.
Sr. Manuel Pinto, é para responder.
Muito obrigado pela sua pergunta, Sr. Deputado. Eu, portanto, como sabe, no dia 15 de maio de 2017 é publicado o resultado de uma investigação aprofundada da Comissão Europeia que esclarece cabalmente essa questão. E o que a Comissão Europeia diz é o seguinte: quem tinha a concessão das barragens, tecnicamente era a REN, e dava as licenças, no caso das barragens, à EDP. Em janeiro de 2005, é feito o contrato de cessão dos CAIs entre a REN e a EDP. Fevereiro de 2005, eu posso dar ao Sr. Deputado o número da portaria do então Secretário de Estado da Energia,
é feita a homologação. Ora bem, o Governo, e o que é que o contrato dizia? Dizia o seguinte: a EDP aceita os QMECs, mas só na condição de haver a extensão do domínio hídrico. Portanto, para o Governo que veio a seguir, se não houvesse a extensão, não havia QMECs, 2007, não havia a liberalização do mercado da eletricidade. Portanto, a conclusão a que a Comissão chegou é que, de facto, o Governo não tinha hipótese. Eu até pus aqui os termos exatos do que a Comissão disse na... Não. Do que a Comissão disse na altura, que foi o seguinte: a organização de um concurso ficou esvaziada pelas cláusulas suspensivas dos 27 acordos de cessação dos CAIs entre a REN e a EDP celebrados em janeiro de 2005. O que não havia no contrato de cessação, não estava previsto que houvesse um pagamento da EDP. Que o Sr. Deputado sabe qual é, portanto, aquilo que é o decreto que vem a seguir, julgo que é março de 2007, em que impõe a extensão ao pagamento do que se chama um valor de reequilíbrio económico-financeiro. E isso foi algo que foi criado pelo Governo que fiz parte e que permitiu ao Estado ganhar, pronto, realizar uma receita, não é? Uma receita importante. Havia quem pensasse que a receita devia ser maior, e a conclusão da Comissão é: olha, ainda bem que houve aqui um cuidado por parte do Governo, porque podia ter sido muito menos. Eu não sei se querem que eu esclareça tecnicamente a questão da diferença entre os 700 e os 1.600. É mais fácil de perceber do que parece. E eu até fiz uma coisa que é: eu não tenho, é evidente que não é função de um ministro estar a fazer estes cálculos, mal fora. Mas pronto, dado isto, eu construí até um pequeno modelo em que, do fim para o princípio, reconstruí os fluxos. Ora bem, o que se passava é o seguinte. Eu não sei se interessa aos seus deputados, mas eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples. Pode ser? Portanto, a EDP, vamos supor que estamos em 2007, eu vou arredondar números para tornar a coisa mais fácil. A EDP tinha um CAI, 2007, vamos supor que é 2020. Uma vez acabado esse CAI, havia investimentos que a EDP tinha feito, e melhoramentos das barragens, tinha uma soma a receber. A questão que se punha era: e então, com uma vez que acabe o CAI, vamos negociar a hipótese, em vez de acabar de produzir eletricidade em 2020, vamos supor que é 2035, estou a dar números só. Ora bem, então, a EDP tem a receber um valor, que é o valor desses investimentos que tinham feito, e portanto está tudo aprovado. Portanto, há faturas, essa coisa, sobre isso não dá dúvida. Se a EDP tem a receber esse investimento, tem a receber de quem? Se tem de receber esse investimento, não. O valor residual que sobra em 2020 vai ter de o receber de alguém. Quem é que o paga de volta à EDP? EDP, umas barragens, tinha um CAI. Esse CAI, muito bem, chega a 2020. Repito, eu não sei se é exatamente 2020, mas para fazer números redondos. Portanto, expira e a EDP recebe de volta o valor de uns investimentos que fez e que estão perfeitamente à fatura. Portanto, aí sobre isso não há dúvida. Quem é que vai pagar a EDP? Ora bem, vai pagar o sistema elétrico. Neste caso, a REN, que era o dono da concessão, e o dono da REN é o Estado. Se é o Estado a pagar à EDP, que taxa de atualização se deve usar? Se, por exemplo, um dos seus deputados, o Estado cobrou impostos a mais, e depois diz: muito bem, daqui a 2 anos vou devolvê-lo. O risco Estado é um risco baixo. É basicamente o risco da dívida pública, mais uma coisinha. Correto? Portanto, para o que a EDP tinha a receber,
havia uma taxa de atualização que se devia usar, que é basicamente a da dívida pública. Mas depois, a EDP, a partir do fim do CAI, ia produzir eletricidade nas barragens. Aí, qual é a taxa relevante? É a taxa do negócio, correto? É a taxa do negócio. E ainda por cima, um negócio que teria lugar num ambiente mais concorrencial, porque em 2007... Não havia o MIBEL. Não, mas havia o MIBEL. Mas, atenção, mas é que o MIBEL determina-lhe o preço, não é? Portanto, ora bem, mas em todo caso, vamos lá uma coisa, é indiferente. Vamos esquecer, Sr. Deputado, vamos esquecer se é o risco que a EDP já tinha ou se é o risco do novo mercado concorrencial. É um risco de negócio, não é? Portanto, é um custo médio de capital que está lá. Um custo médio de capital é sempre diferente de uma taxa de dívida pública. Ou seja, no cálculo deste pagamento estavam duas taxas diferentes. Uma com pouco risco e outra com muito risco. Somando as duas, chega-se a um valor de, ok, 700. O erro foi assumir no pagamento do Estado e no pagamento da taxa pelo risco de negócio a mesma taxa. Mas contra o que se pensa, o problema não vem da taxa do custo médio de capital. O problema é as duas taxas serem diferentes e uma ser o risco de Estado. E isso é uma coisa que ninguém contesta. Quem devia o dinheiro era o sistema elétrico, ou a REN, ou o Estado. Não é? Pronto, isso não há. Estava tudo no contrato dos CAIs, não é? Não sei se fui claro com isto, mas se não fui claro,
vamos
repetir e até posso tentar encontrar o meu Excel.
Vamos ver se o deputado Jorge Costa avança, porque percebeu.
Eu agradeço, Jorge Costa. Agradeço a explicação que o Dr. Manuel Pinho deu, mas lembro de uma coisa, que é que toda essa explicação era refutada já no parecer da ERSE sobre os QMEC, que se aplica também ao cálculo das taxas de desconto de domínio hídrico, em 2004. Em 2012 é refutada no estudo de Cambridge feito a respeito dos QMEC e do domínio hídrico, e no documento que a ERSE produziu do pró-ajustamento final dos QMEC, em que também volta a falar do domínio hídrico, volta a contestar a escolha de duas taxas diferenciadas, as quais beneficiam sempre a EDP, seja a mais baixa, que seja a mais alta, são as duas a favor. A EDP paga menos quando tem a taxa mais baixa e recebe mais quando tem a taxa mais alta. E, portanto, essa escolha, que beneficiou em centenas de milhões de euros a EDP, foi contestada nesse tempo pela entidade reguladora e continua a ser, ao fim deste tempo todo, contestada pela entidade reguladora, ainda neste relatório de setembro de 2017, voltou a sê-lo. Mas eu voltava à questão do concurso público, porque o que a Comissão Europeia disse sobre a não realização de um concurso público na questão do domínio hídrico foi que, em 2013, na abertura da investigação, as alegações das autoridades portuguesas quanto à presença ao impedimento do concurso pelos contratos de cessão, que foi a razão aqui invocada pelo Sr. Doutor, estas alegações parecem carecer de fundamento legal. É o que está no relatório da Comissão Europeia em 2013. E depois, em 2017, a decisão que encerra a investigação ressalva explicitamente: esta decisão não aprecia a conformidade da medida do domínio hídrico com as regras da União Europeia em matéria de contratação pública e em matéria antitrust. Ou seja, a investigação, teoricamente, porque já percebemos que a Comissão Europeia aqui não quer fazer muitas ondas, a investigação não subscreve e não avaliza a não realização de um concurso público na matéria da extensão do domínio hídrico. E a outra pergunta que lhe queria fazer é sobre a questão
dos
recursos hídricos. Depois terei mais ainda para lhe fazer mais adiante, mas queria lhe perguntar sobre a taxa de recursos hídricos e a decisão da isenção da taxa de recursos hídricos aplicada ao domínio hídrico. São 55 milhões de euros de taxa, que depois de um debate interno, que agora é conhecido em função da documentação que foi apresentada à Comissão de Inquérito, o Ministério da Economia acabou por recuar na intenção de explicitamente isentar, mas fez um ajustamento à compensação que a EDP deveria pagar, que deixou de ser de 756 milhões de euros para passar a ser de 705 milhões de euros, precisamente para acomodar a isenção de taxa de recursos hídricos. E eu perguntava-lhe qual foi o critério que presidiu a essa isenção que o senhor decidiu.
Sr. Deputado, muito honestamente, é uma questão que eu não me lembro.
Desculpe.
É uma questão que eu não me lembro, portanto tenho de ser honesto, não vou estar aqui a inventar uma resposta. Sr. Deputado, falou-se do estudo de Cambridge. Ora bem, então vamos por partes. é apresentado um estudo da Universidade de Cambridge, que até está no texto do requerimento do Bloco de Esquerda, não? É uma consultora. Mas como o Sr. Deputado sabe, foi apresentado como estudo da Universidade de Cambridge. Não existe estudo nenhum da Universidade de Cambridge. Vejam bem uma coisa. Recentemente, um secretário-geral do PSD levou um brutal enxovalho público por ter posto no currículo que tinha sido qualquer coisa, numa universidade americana. O governo da altura inventou que havia um estudo da Universidade de Cambridge. Não existe estudo nenhum da Universidade de Cambridge. Não existe, nem nunca existiu. Existe uma consultora, não estou a dizer se a consultora é boa ou má, mas por amor de Deus, quer dizer, então, arrasa-se o desgraçado do doutor, como é que se chama? Feliciano Barreiras, não é? Desgraçado, levou um enxovalho público que nunca mais acaba. Quando o governo de que ele fez parte andou a inventar que havia um estudo da Universidade de Cambridge, onde é que ele está? Atenção, foi um estudo feito por uma empresa de consultoria inglesa, por curiosidade, se não se importam, Sr. Deputado, eu julgo que isto até é uma curiosidade, mas tem o seu charme. Foi feito entre 6 e 27 de janeiro de 2012. Em 3 semanas. Quer dizer, em 3 semanas chegam de paraquedas, que há uma empresa estrangeira apresentada como Universidade de Cambridge, faz este estudo e escreve o seguinte: não houve oportunidade efetiva para discutir os resultados com a comunidade de investidores e outros ativos nesta comunidade nas últimas décadas. E isto é vendido como um estudo da Universidade de Cambridge. Palavra de honra. E este é que é o estudo definitivo sobre as rendas excessivas. Não. O que sucede é o seguinte. A IERS, em 2004, fez um parecer sobre os CMEGs. Parecer esse que foi entregue ao governo da altura, Durão Barroso, creio. Muito bem. A IERS, como ao Banco de Portugal, como a todos os reguladores, quando se pede um parecer, emite, e o governo ou aceita ou não aceita. O governo do PSD entendeu possivelmente aceitar umas coisas e não aceitar outras. E essa lei foi aprovada pelo Parlamento e foi promulgada pelo Presidente da República. E, portanto, são decisões do governo e são decisões do país. E agora, passado 15 anos, estamos a dizer, mas houve aqui um parecer da IERS e vamos estimar as rendas excessivas como se a lei fosse o parecer da IERS e não fosse a lei do país. Mas isso é uma coisa de doidos. Uma história de doidos. Hã? Não, porque, Sr. Deputado, porque quando diz as taxas beneficiaram a EDP, não, nos casos beneficiaram, noutros casos não beneficiaram. E certamente o preço de referência dos CMEX prejudicou a EDP. E de que maneira? Porque o que a Comissão Europeia diz é o seguinte: se por acaso não tem sido usado o preço de 50 euros por megawatt hora na avaliação das barragens, era o Estado que tinha de pagar à EDP 15 milhões de euros em vez de receber 700. E essa modificação do preço de 36 para 50 não foi uma invenção do Estado, do Governo, foi, atenção, foi o que se pensou que se devia fazer, pediu-se o parecer à IERS. A IERS achou muito bem e isso transformou um pagamento negativo, ou seja, a EDP recebia 15 milhões e pagou 700. E se o deputado quiser, fazemos até no fim da sessão, pegamos num Excel e refazemos as contas todas.
Muito obrigado, Sr. Tomé Lopinho. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dr. Manuel Pinho, agradecendo a exposição inicial que fez. Nós estamos aqui, Sr. Doutor, para tentar, de alguma forma, avaliar, escrutinar, é um papel de um Parlamento, a sua participação, a forma como geriu a política energética nos anos em que foi Ministro, de 2005 a 2009. E eu, antes de mais, fiquei um bocadinho curioso de perceber porque é que lhe foi atribuída a tutela da energia. Eu fui ver o seu currículo até ir para o Governo, o Sr. Doutor foi responsável pela delegação do FMI em Portugal, depois foi Diretor-Geral do Tesouro, depois Presidente da Junta de Crédito e, após isso, foi membro do Conselho de Administração do então BES, hoje já não existe, mas com a especial responsabilidade sobre o mercado de capitais. E confesso que não vi no seu currículo, e gostava de lhe fazer essa pergunta, que especial conhecimento é que tinha sobre a matéria da energia em concreto?
Sr. João Alpinho, para responder.
E a pergunta é?
Competências específicas.
A competência que tem agora é conhecida. Sr. Ministro, o Ministro da Economia de Espanha, quando era Ministro, sabe qual era a profissão dele? Médico-oftalmologista. Um político é um político, não é suposto. Eu estou aqui porque... Hã? Não, estou a falar de políticas, estou a falar aqui de políticas. Não, e atenção, eu não sou político, mas exerci um cargo político, bem entendido, não é? E, portanto, até estou à vontade para discutir taxas de desconto e isso, porque gosto e porque sou professor nesta área. O Ministro da Economia espanhol, o Sr. Clos, também tinha sido Presidente da Câmara de Barcelona, era médico oftalmologista, não é? Quem exerce esse cargo... Quem exerce esse cargo toma grandes decisões. Por exemplo, o Sr. Ministro foi ministro de uma área específica. Se eu não estou enganado, e pergunto-me se eu estou errado, tinha a ver com segurança social. E eu creio que exerceu muito bem o cargo. Qual era a sua experiência na área de seguros?
Já agora, se quiser, respondo-lhe. Sim. Eu fui durante muito, sou licenciado em Direito, com uma especialização em Direito do Trabalho e área da Segurança Social, e fui coordenador durante muito tempo da área do CDS. Registo uma coisa, registo, já houve aqui uma evolução. Registo então que o Sr. Dr. Manuel Pinho foi convidado para Ministro da Economia e da Energia por ter uma especial competência política. Registo isso e registo a frase, um político é um político. E por isso mesmo queria lhe fazer uma segunda pergunta, que tem a ver com o seguinte. Disse-nos aqui que foi convidado para ir para o Governo pelo Engenheiro José Sócrates. Como é que conheceu o Engenheiro José Sócrates?
Eu conheci o Engenheiro José Sócrates. Eu até disse isto numa entrevista ao Expresso. À saída de um jogo do Campeonato da Europa, que eu tinha assistido com o Dr. António Costa. E à saída do jogo... Saímos do camarote e creio que foi à porta do Estádio da Luz. Ele me disse, pronto.
Sr. Deputado, está só assim, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Diria então que foi o Dr. António Costa que, de alguma forma, sugeriu o seu nome ao Engenheiro Sócrates para Ministro da Economia e Energia?
Não, porque entretanto, isto estamos em junho de 2004. E junho de 2004 é o governo de Durão Barroso. E ninguém imagina, tampouco, que os acontecimentos se iam precipitar àquela velocidade, não é? E, entretanto, o Dr. Ferro Rodrigues convida-me para participar num grupo que ele tinha organizado, de economistas. Pronto, e eu, de qualquer das maneiras, acharam que as opiniões que eu dava tinham algum destaque. E pronto, e a partir daí foi o envolvimento, pois... Lembro-me que na altura ganhei alguma proximidade e muito respeito, certamente, pelo Dr. Ferro Rodrigues. Mais tarde sai o governo de Durão Barroso, volta, vem o Dr. Santana Lopes, há aquele debate no PS, o Engenheiro Sócrates convida-me para o ajudar na feitura do programa, pronto, e aí a história estava feita.
Sr. Deputado, Pedro Mata Soares.
Terá sido o Dr. António Costa.
Atenção, mas foi uma coincidência. Podia ter sido outra pessoa qualquer. Sucede que o Dr. António Costa era a pessoa com quem eu assisti aos jogos de futebol. Não é?
Muito, muito obrigado por isso. Na mesma sequência faço-lhe a mesma pergunta relativamente a outra pessoa. Há um testemunho público do Dr. José Maria Ricciardi que diz que foi Ricardo Salgado que indicou o seu nome ao engenheiro José Sócrates como um putativo membro do governo da área da economia e da energia. Tem conhecimento dessa conversa entre o engenheiro José Sócrates e o Dr. Ricardo Salgado?
Sr. Ministro, eu não tenho conhecimento nem dessa conversa, nem de qualquer conversa entre os dois. Muito sinceramente, não me lembro de conversas entre o engenheiro Sócrates e o Dr. Ricardo Salgado. Eu nunca assisti a nenhuma, não é?
Mas admite que possa ter havido essa conversa, então.
Não é por sombra. Não, porque está a ver. Uma coisa, as pessoas, portanto, temos aqui várias pessoas do Partido Socialista que sabem que eu fiz o programa do Partido Socialista na área da economia, mas fiz da A a Z, não é? Pronto, também colaborou uma equipa, mas fui eu que marquei as ideias principais do plano tecnológico, tudo isso. Depois, atenção, eu fui candidato por Aveiro, candidato a deputado, por sinal, o candidato CDS, Dr. Paulo Portas, e o do PSD, Dr. Marcos Mendes. Portanto, está a ver, eu sem experiência política nenhuma, vejo-me ali com aqueles dois tubarões, o difícil que não foi. Portanto, quer dizer, não... Hã?
Não tinha experiência política, mas também não era médico oftalmologista. E, portanto, foi. E a competência que tinha na área de energia era a competência...
Não, exatamente. E ganhei muito rapidamente. Pronto, e foi. Porque lembro-me do engenheiro Sócrates me dizer, eu tenho planos interessantes para si, se ganharmos as eleições, mas há uma coisa que eu não quero, é que dê ideia que é um paraquedista. Portanto, faça-me esta coisa. E eu, que tinha uma vida profissional, de repente vejo-me nesta... de concorrer às eleições em Aveiro, imagine-se com quem? Com o Dr. Paulo Portas, o Dr. Marcos Mendes, quer dizer, aquilo para mim foi uma coisa, uma experiência, sei lá, não é? Pronto, também só estive no Parlamento um dia, depois nunca imaginei que ficaria tanto tempo como Ministro da Economia, estive a ver na internet, fui o segundo ou terceiro que teve mais tempo na história, não é? Até por acaso sei o ranking, aquilo foi uma pena, mas tive esse tempo todo, não podia fugir, não é?
Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ganhei muito rapidamente, fica essa expressão. Vamos tentar analisar um bocadinho algumas das decisões que depois tomou já do ponto de vista de funções governativas. Há muito pouco tempo atrás, aqui o engenheiro Mira Amaral, também ministro que teve esta responsabilidade, veio à Assembleia da República e falou sobre uma coisa que ele designava o monstro elétrico. Ele dizia que o monstro elétrico teve origem exatamente no governo do qual o senhor Dr. Manuel de Pinho fez parte, com José Sócrates, e dizia o engenheiro Mira Amaral, eu vou ler exatamente para ser fiel ao espírito, dizia ele que o desastre do atual sistema elétrico teve origem em 2007, quando o então governo de José Sócrates, com Manuel de Pinho como ministro da Economia, com a tutela da energia, decidiu instalar 8 mil megawatts de potência eólica remunerada por 15 a 20 anos, com tarifas feed-in, tarifas bonificadas de venda. E depois dizia ainda que dos 8 mil watts de eólicas intermitentes vieram-se efetivamente a instalar até agora 5.300 megawatts, número este que é muito superior aos 3.500 megawatts de potência de consumo em Portugal nas horas de vazio durante a noite. Fim de citação do engenheiro Mira Amaral. Eu fazia-lhe uma pergunta muito concreta. Qual é que foi a empresa que teve mais contratos com mais quantidades desta potência que foi na altura instalada?
Sr. Dr. Pinto, tem a palavra.
Está bem. Indo por partes, nada de 8 mil. Enquanto eu fui ministro, houve um concurso em três fases, se eu não estou em erro, 1.600. Depois, foi um concurso público internacional que no lote maior, quem ganhou foi uma empresa industrial alemã, Enercom, EDP, e dois fundos de investimento, se não me engano. A segunda era Galp, outro industrial, mas atenção, aquilo era um concurso internacional com base num desconto à tarifa, portanto, foi um júri que decidiu isso, não é? Está bem.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Volto-lhe a fazer a pergunta. Sabemos que não foram os 8 mil, foram depois, no final, até só 5.300, bastante acima dos 3.500.
Sr. Ministro, eu peço desculpa de uma coisa, é que não é 8 mil, foram só 5 mil, não. É que um ministro não pode dizer que as licenças que estavam dadas para trás, há cá isso, já não existem. Não, o que eu estou a dizer, o governo que eu fiz parte, responsabilidade direta, são 1.600. Portanto, não, entre 1.600 e 8 mil, uma coisa, e depois, há uma diferença, não é?
Mas desses, quem é que teve a maior percentagem?
Atenção, foram três fases, como eu disse. Uma foi, e portanto, não é escolha do governo, é um concurso público internacional em que é decidido por um júri. O primeiro, o lote maior, é EDP, Enercom e dois fundos. O segundo, Galp, mais três parceiros. E o terceiro é essencialmente municípios.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de fazer uma outra pergunta que também tem a ver com o exercício das suas funções. Em 2005, quando iniciou funções, entregou no Tribunal Constitucional uma declaração com todo o seu rendimento e todo o seu património. O que lhe pergunto é se, de facto, quando preencheu essa declaração em 2005, e isto é importante para percebermos do ponto de vista da transparência e da imparcialidade na tomada das decisões, se preencheu a totalidade dessa mesma declaração e se na altura respondeu com verdade, dizendo todos os seus rendimentos e todo o seu património.
Sr. Ministro, eu, sobre essas questões, mais uma vez, repito o que já aqui disse, questões totalmente pertinentes, muito bem, mas não foi isso para que me convidaram, não é? E tenho a certeza que uma pessoa com a sua educação sabe que convidar-se alguém para vir ver o futebol a casa não é depois para lavar a escada, não é? Pronto, eu venho aqui para ver o futebol que me convidaram.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Usando a sua expressão para ver o futebol, as pessoas, quando estão a ver o futebol, comentam a formação das equipas, o histórico das equipas, como é que está a jogar, se está a jogar em 4-4-2,
exatamente.
Em 4-3. E portanto, com todo o respeito que eu tenho, não estou a convidá-lo para fazer uma coisa diferente. Estou a tentar perceber, do ponto de vista do exercício do seu mandato, que, sendo um mandato público, político, tem de ser escrutinado como todas as pessoas que se candidatam a um cargo, como todas as pessoas que desempenham funções políticas. Por isso mesmo, é muito importante nós percebermos se, em 2005, quando preencheu essa declaração, e essa declaração existe exatamente para se poder fazer a avaliação do desempenho dos mandatos, neste caso, a estratégia, a tática do jogo, pergunto-lhe se, quando preencheu essa declaração, preencheu com verdade, dizendo todo o seu rendimento e todo o seu património.
Eu repito o que disse.
Sr. Deputado, pode continuar.
Então, faço-lhe a pergunta de uma forma diferente. Nessa declaração disse alguma vez que tinha salários ou prémios em atraso a receber do Banco Espírito Santo ou do Grupo GES?
Eu peço imensa desculpa, não respondo, não é? Há muita coisa que eu até intuitivamente gostaria de responder, mas eu não posso estar aqui a escolher o que respondo ou o que não respondo. Não foi esses os termos que me convidaram, eu não vou responder. Mas não me importa questões de política de energia, dei aqui o exemplo, renováveis, vamos a isso. E vamos em grande detalhe à questão dos quemecs, das barragens, mas vamos em grande detalhe, que é de maneira a que desapareçam todas as dúvidas. Porque há algumas dúvidas, com o que a ERSE disse em 2004, é isso. Sr. Deputado, eu digo-lhe uma coisa, acho burrice. Acho que só é possível, não se estudando a sério os dossiers, haver a mínima das dúvidas que haja sobre isso. Peço desculpa, não devia utilizar a palavra burrice, acho que é burrice. Acho que é pegar em termos, em questões totalmente técnicas, mas quem quer estudar questões técnicas, então faça uma coisa, sente o rabinho e estude. Não comece a mandar bocas.
Senhores deputados, eu não vou dizer ao Dr. Manuel Pinho, ex-ministro, como é que deve responder às perguntas dos senhores deputados. E, portanto, é o nosso convidado, está no uso da liberdade de expressão. Posso pedir a todos moderação na linguagem, mas se o Dr. Manuel Pinho quiser carregar nas tintas para perceber que alguns devem estudar melhor, é a responsabilidade do Dr. Manuel Pinho. Não sei se já terminou a resposta, presumo que sim. Sr. Deputado, ainda tem tempo. Não sei se quer continuar, faça favor.
Claro que sim, Sr. Presidente. Exatamente, nós queremos esclarecer aqui as questões. Não queremos mandar aqui atuardas para o ar. O Sr. claro que só diz o que entender. E até há um provérbio árabe que diz que o homem é dono da palavra que não deu e escravo da palavra dada. O Sr. Doutor disse mais tarde que um conjunto de rendimentos que teve numa offshore no Panamá tinham a ver com o pagamento de prémios e de salários do BES-GES. A verdade é que na sua declaração de património em 2005 nada consta de ter créditos a receber do ponto de vista da sua entidade patronal. Esta pergunta é relevante para apurar as suas condições para o exercício do próprio cargo. E por isso mesmo, eu dava-lhe aqui a oportunidade de, em nome da palavra que deu, que era que isso tinha a ver com salários e prémios, de explicar aos deputados desta comissão porque é que a omitiu na sua declaração do Tribunal Constitucional.
Sr. Tomé Alpino, tem a palavra.
Sr. Deputado, eu compreendo perfeitamente a sua pergunta. Dou a mesma resposta.
Sr. Deputado, para terminar.
Termino, Sr. Presidente. Só dizendo o seguinte. O Sr. Doutor falava aqui há pouco dos riscos do populismo, identificou os riscos do populismo e até disse que, relativamente ao lobby do nuclear, que eu espero que não seja preciso chamar a polícia. É uma expressão que eu achei, curiosa. Mas, Sr. Doutor, o risco do populismo, e nós descobrimos que uma pessoa que era ministro, que tinha de exercer em exclusivo a sua atividade, de repente tem um rendimento máximo garantido, que é 15 mil euros por mês, a pingarem na sua conta. Risco do populismo é nós percebemos que estas coisas acontecem, chamarmos os responsáveis ao sítio próprio para poderem responder e os responsáveis quererem-se fugir efetivamente às questões. O Sr. Doutor tem a possibilidade de combater esses populismos. O Sr. Doutor tem a possibilidade, usando a sua expressão, de pôr nomes e moradas num conjunto de insinuações que fez. Se quiser pôr nomes e moradas, ponha nomes e moradas. Eu também tenho um nome e uma morada para pôr. Gostava de lhe perguntar se não se considera que é incompatível com o exercício do ministro o facto de ter comprado numa rua, que é a Rua Saraiva de Carvalho, a um fundo que era o GES Filme, do universo do BES e do GES, uma casa em seu nome. Não considera que isso põe em causa a incompatibilidade, os seus deveres de incompatibilidade e de imparcialidade no exercício de funções? Não considera que isso, de alguma forma, também graça e faz aumentar os populismos de que o Sr. Doutor há pouco tanto condenava?
Muito obrigado, Sr. Deputado, por terminar e por responder, Sr. Doutor Manuel Pinho.
Sr. Deputado, eu só lhe digo uma coisa. Nem por sombras tomo como certo tudo isso que disse. Nem por sombras tomo como certo. Agora, eu faço a minha defesa como e onde entender. O que eu estou a dizer é, não tomo como certo, nem tomo como vagamente certo. Não digo mais nada. Não tomo nem como vagamente certo.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentando o Sr. Dr. Manuel Pinho, a equipa que o acompanha, queria começar por fazer uma observação que eu julgo que não surpreenderá ninguém relativamente ao posicionamento do PCP nesta discussão. Há figuras que personificam políticas, mas para o PCP nunca quisemos e nunca optámos por substituir figuras por políticas. Ou seja, nós temos muitas questões para colocar ao Sr. Dr. Manuel Pinho, conforme, aliás, certamente o Sr. Dr. Manuel Pinho estará recordado que o PCP sempre teve muitas questões para lhe colocar e colocou-as enquanto ministro. Nós, por vezes, verificamos ao longo da história e ao longo do tempo, que a focagem em determinados atores, ou num ator, por importante que seja, não pode ocultar uma política. E o combate do PCP, mais do que contra pessoas, foi contra políticas, e contra opções, e contra interesses, e as opções de favorecer determinados interesses. E, portanto, a política que já foi qualificada pelos resultados que demonstrou e que já foi designada por monstro elétrico, coquetel explosivo, o desastre energético, etc, etc, etc. Mas as responsabilidades que governos do PSD e do PS, com ou sem o CDS, Dr. Manuel Pinho foi certamente um agente de excelência, sendo que os seus possíveis ou eventuais delitos por comportamentos com dolo, nomeadamente enquanto foi ministro da Economia, serão seguramente investigados e apurados pela Justiça. Não é disso que estamos aqui hoje a tratar. Mas há aqui uma abordagem inicial, desde logo na apresentação que o Sr. Doutor trouxe a esta Comissão, sobre política energética e sobre as opções que aqui veio defender, que, de uma forma muito breve, podemos sintetizar com a seguinte ideia. para o Sr. Dr. Manuel Pinho o balanço da política que conduziu enquanto ministro, desde logo em matéria da política energética, é um balanço largamente positivo, ou não é?
Sr. Dr. Manuel Pinho, tem a palavra para responder.
Em primeiro lugar, eu tenho a maior das considerações, não só, bem entendido, pelo Sr. Deputado, mas por todas as posições que o Partido Comunista tem defendido, porque concorde-se ou não, têm sido consistentes. Em 2013, o Partido Comunista foi o primeiro a levantar a questão do IVA, a importância do IVA nos preços da eletricidade. Em minha opinião, está muito bem fundamentado, não é? Tive o cuidado de ler o programa com que o Partido Comunista se apresentou às eleições e uma pessoa pode concordar ou não, mas tem lógica. Tem lógica, não só é consistente com posições anteriores defendidas pelo Partido, como tem lógica. Além do mais, o Partido Comunista é um partido que trabalha muito bem e aqui no site da Comissão há contribuições muito importantes do Partido Comunista que me permitiram chegar a vários documentos, portanto estou agradecido por isso. Não me incumbe, eu não sou vaidoso, portanto não tenho nada que estar aqui a classificar a política de energia enquanto fui ministro. Eu sei como é que ela é vista a nível internacional, não é? Agora, cá, se é um retardador, um monstro ou qualquer coisa, não entro sinceramente nesse debate. Sei como é que é visto internacionalmente, não é? Agora, quem é que ia dizer que é um monstro, uma bomba? Não vou perder um minuto, sinceramente. É uma coisa que não me interessa. E é evidente que eu podia também estar a atacar, mesmo pessoalmente, as pessoas que fazem essas afirmações, porque não têm sido tão delicadas como... Não entro nesses jogos. Quem quer fazer essas afirmações, faz. Quem quer atacar pessoalmente outro, pode atacar. Eu não entro nesses jogos.
Sr. Deputado, para continuar.
A designação do PCP para a política que o Sr. Ministro conduziu e para o Governo de que fez parte conduziu, dizemos hoje o mesmo que dissemos na altura enquanto o senhor estava em funções. É um desastre. Não, agora não vamos usar designações mais ou menos criativas ou mais ou menos coloridas. Dissemos na altura, dizemos agora. A política que foi conduzida nesta área em concreto foi um desastre. A pergunta que eu tinha feito, e eu compreendo as referências que fez, mas a pergunta é, para se tornar claro, se o balanço que faz o senhor, olhando para aquilo que levou a cabo, se é um balanço positivo e que conclusões é que tira daquilo que é hoje o seu resultado?
Sr. Deputado, veja bem uma coisa. Eu comecei a minha intervenção inicial, e não foi por acaso, dizendo que se por acaso fosse aplicado o que estava no programa do Partido Comunista Português com que se apresentou às eleições, que é reduzir o IVA de 23% para 5%, Portugal teria preços de eletricidade mais baixos que a média da União Europeia, para as classes desfavorecidas muitíssimo mais baixos, e era, em termos de contributo para as energias renováveis per capita, o sexto país da Europa. Em que outras áreas Portugal consegue estar bem, tão bem classificado, neste caso seria em termos de preços, em termos de energias renováveis, como está no campo da energia? Sr. Deputado, diga-me, tirando o futebol, Sr. Deputado, diga-me uma ou duas ou três áreas em que se possa dizer, pois, em termos de preços, muito bem. E sabe o que é que era preciso? Era apenas preciso uma coisa, era que tivessem dado ouvidos ao Partido Comunista à proposta que fez. Mas, a seguir à proposta, o Partido Comunista sentou-se, juntamente com o Bloco de Esquerda e com o Partido Socialista. Pronto, vamos aqui fazer um acordo entre nós, deixamos cair essa história do IVA, mas ao menos a contribuição para o audiovisual, que eu acho um escândalo, não é? Ora bem, e assinaram isso, e assinaram os três partidos, ou estou confundido? Assinaram?
Está confundido, Sr. Doutor.
Mas atenção, é isso que vem em vários sítios. O Bloco de Esquerda também não assinou isso?
A questão. Estou
a perguntar. É o que vem, eu encontrei várias. E mais, está nas grandes opções do plano. Atenção, as grandes opções do plano foram aqui votadas. Não é? Bastaria isso, não é? Baixavam imediatamente 8%. 8%. Portanto, se por acaso tivesse lugar aquilo que o Partido Comunista propôs e que acordou com os outros dois partidos, não é? Que dão corpo ao atual governo, nós teríamos preços muito próximos da média europeia. Ah, por amor de Deus, os vossos eleitores bem gostariam, se por acaso a vossa proposta de IVA tivesse sido aplicada, quanto é que baixavam os preços de eletricidade? 23 menos 6? Uma brutalidade, bem agradecidos ficavam, e tinham energias renováveis, tinham tudo, e acha que isso é uma má política? O Partido Comunista tinha a chave, propôs a chave, trouxe aqui uma proposta de decreto-lei. O que é que os outros partidos disseram? Nada, não aceitamos. Agora vou eu classificar mal? Diga-me outra área. Diga-me outra área, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pode continuar.
Sr. Doutor, eu julgo que há aqui uma circunstância que, de certa forma, influencia o andamento dos trabalhos, que é: o senhor não tem tempo contado para responder, mas eu tenho tempo contado para perguntar.
5 minutos de respostas à
mesa. É que não parece. Ah, tem tempo contado para responder também. Ah, bom. É que isto levanta-nos um problema, sabe? É que estávamos aqui a ouvi-lo e até parece que não tinha tempo contado para responder. E o que vai acontecer é que vai, por este andar, vai esgotar o seu tempo e as perguntas ficam por responder. Já estou a perceber o que é que está a acontecer. Então eu faço as perguntas todas de uma vez, para que o senhor Dr. Manuel Pinho possa responder cabalmente, porque eu julgo que, para além daquilo que o senhor dá razão ao PCP, ficaria surpreendido com a quantidade de outras coisas que ainda vai a tempo de dar razão naquilo que é a crítica e a proposta do PCP. Para já, eu gostava de pedir-lhe que voltasse à questão da decisão do alargamento da concessão do domínio hídrico à EDP, e que explicasse de uma forma mais, eu direi, sintetizada e mais clara, a razão para o alargamento da concessão do domínio hídrico à EDP por um valor abaixo dos estudos que tinham sido mandados fazer em relação a esse processo. Depois, gostava de perguntar que argumentos pode referir para justificar a entrega gratuita à central de Sines, à central termoelétrica de Sines da EDP, da extensão dos direitos de superfície de terrenos públicos. Relativamente aos CAI e aos CMEC, a pergunta não é sobre o caráter vinculativo ou não do parecer da ERS ao anteprojeto de decreto-lei que deu origem ao decreto-lei 240/2004. É se o senhor, quando em funções de Ministro da Economia, tinha ou não conhecimento daquela circunstância que estava criada, do impacto que iria estar a ser previsivelmente sentido a partir de 2007 em particular, e da necessidade ou não que se fosse colocada alguma tomada de medidas em articulação com os reguladores para corrigir o problema em vez de o agravar. E digo em vez de o agravar, tendo em conta aquilo que veio a acontecer em 2007. E ainda gostava de questionar sobre uma questão que julgo que não foi ainda colocada, que é a retirada da tutela da energia, se não estou em erro, até era importante que esclarecesse essa matéria, relativamente ao então Secretário de Estado Castro Guerra, precisamente nesta altura da alteração da legislação neste domínio. A retirada da tutela da energia ao então Senhor Secretário de Estado. Para terminar, uma pergunta também muito objetiva. Foi ou não foi a EDP que enviou um draft para alterar a legislação de substituição dos CAI pelos COMEC? Teve ou não conhecimento dessa circunstância? e dessa matéria, e foram ou não foram feitos ajustes nesse draft, na Direção-Geral, pelos atores Miguel Barreto e Rui Cartaz. Para uma eventual segunda ronda, poderemos voltar a estas matérias. Para já fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estou a perguntar ao grupo parlamentar se pretende a segunda ronda. Presumo que sim. Como combinado, a segunda ronda é respostas em conjunto e perguntas de uma vez só. E, portanto, esclarecendo, como é habitual, aliás, na nossa comissão. Sr. Manuel Pinho, para responder...
Quanto tempo tem?
3 minutos.
Oi.
Pronto, então 4 minutos, que as perguntas eram muitas ali naquele contador do fim.
Ora bem, portanto, sobre a questão do estudo das barragens, eu tentei explicar o mais claramente possível. Era a soma de duas... no fundo, era um contrato que tinha subjacente dois contratos. Um que era um pagamento que era devido pelo Estado e outro quanto é que a EDP teria de pagar por um direito. O que interessa aqui é que os riscos são diferentes. Podemos estar a discutir depois se é 3 ou 3,5 ou 5. Não. O facto dos dois riscos serem diferentes é que dá um valor diferente. Não é? Pronto. E, de uma forma errada, havia um estudo que apontava num sentido diferente. A Comissão Europeia fez uma investigação aprofundada e concluiu que, atenção, pronto, o método que, no fundo... porque o Governo não tinha proposto o método A, B ou C. Então, não, atenção, devem ser duas instituições independentes que fazem isso, não é? Pronto. E parece que essas duas instituições independentes avaliaram bem. Primeira questão. Sobre SINES, as empresas não pagam licenças. As licenças são todas dadas, não é? Portanto, eu esse caso não sei responder com exatidão, peço desculpa, posso-me tentar informar, mas as licenças de produção são dadas, não é? São gratuitas. As licenças de produção são gratuitas. Quer dizer, no caso das barragens não foram, eólicas não, mas todas as licenças de gás natural foram gratuitas, não é? Parecer ERS, já não me lembro qual era bem a questão, era...
A questão tem a ver não com o caráter vinculativo de um parecer que o Sr. Doutor há pouco desenvolveu, mas sim com a análise de um governante que entra em funções e vê uma situação sobre a qual vai depois agir.
Muito obrigado.
E atenção, e uma situação sobre a qual devia agir, relativamente à qual havia legislação. E, portanto, vamos lá ver uma coisa. Eu não me lembro se vi o parecer ou não. Não me lembro, não é? Mas não faz muito sentido estar a ver pareceres ultrapassados por um voto do Parlamento e por documentos promulgados pelo Sr. Presidente da República, não é? Porque foi tudo feito rigorosamente aos conformes. Não é? Rigorosamente. É evidente, o senhor pode gostar do modelo ou pode não gostar do modelo. Tutela, atenção, o Ministério funcionava de uma forma assaz colegial, estamos a falar da altura da presidência portuguesa da União Europeia, eu tive um papel relativamente importante, passo a imodéstia, no plano estratégico europeu, tecnológico estratégico, europeu, tecnológico, portanto o 7 plano. Pronto, ali assumi-me, depois, durante a presidência portuguesa da Comissão Europeia, naturalmente é um ministro que assume maior protagonismo, não é? Tanto mais que havia uma diretiva que ia ser, uma diretiva não, uma legislação importante sobre o unbundling, não é? Relativamente ao draft, eu não sei exatamente o que é que o senhor está a referir, não sei que draft é que é.
Muito rapidamente, tem a ver com a origem do diploma. A origem do diploma. De onde é que ele surgiu? Não é o parecer. O parecer a gente sabe de onde é que vem. O próprio texto que deu origem ao decreto-lei. Quer em 2004, quer mais tarde em 2007. De onde é que surge, digamos, o texto que se torna depois decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros?
Eu sobre 2004, eu até sei, mas não quero estar a desenvolver esse tema. Está bom? Eu sei porquê, porque, entretanto, há documentação sobre... Não, atenção, aquilo é um contrato que se está a fazer com uma empresa, portanto, é natural que haja interação, não é? Mas isso de 2004 não tinha nada a ver. Relativamente a 2007, não sei honestamente a que é que se está a referir, mas isso eram coisas que tratavam desde os secretários de Estado aos meus assessores, aos serviços, não sei, não é? Honestamente. Não sei se respondi a tudo. Que, atenção, funcionava, eu delegava funções, e isso foi até ao fim. Não é? Depois assumi mais alguns dossiers, atenção, quando havia matérias mais importantes. Eu vou dar um exemplo. Eu já referi aqui os casos empresariais, que foram assuntos extremamente delicados, que são tratados a nível do ministro. Não é? Pronto, e aí assumia a função. Não é? Há iniciativas europeias, há decisões, pronto, muito bem. Agora, não tive a mesma equipa desde o princípio até ao fim. Agora, o que eu sugeria era o seguinte. Eu deixaria aqui uma referência. Isto é uma coisa que pode marcar até o debate futuro. Um debate, um deputado comunista ao Parlamento Europeu, em 2004, faz uma pergunta por escrito ao vice-presidente da Comissão. Exatamente sobre a questão dos comecs, das barragens e do famoso estudo da Universidade de Oxford, de Cambridge. Está na net, mas eu dou, para ser mais simples, porque essas perguntas exigem uma resposta por escrito. Até eu vi que é um deputado comunista que tem um currículo bestial para um doutoramento em ciências ambientais. Pronto, peço desculpa. Peço desculpa de não saber o nome. E as perguntas eram muito. E o vice-presidente teve de responder duas vezes por escrito. E, portanto, as coisas que estão lá são arrasadoras. E, atenção, é a resposta por escrito do vice-presidente da Comissão Europeia. Eu permito, dão-me 2 minutos só para... Não? Tenho 2 minutos? Ora bem, na decida...
2 minutos
são...
mesmo.
Então, 2 minutos, vou tentar ler. Olha, vejam o que está ali. Na decisão de início do procedimento, que é a investigação aprofundada, a Comissão refutou a parte da denúncia relativamente à custa à compensação dos custos sociais, são os comecs, e concluiu que não havia motivo para declarar que o auxílio já não era compatível com o mercado interno. Uma. Aplicação dos comecs. Com base nas informações disponíveis, a Comissão conclui que Portugal aplicou corretamente a medida de auxílio aprovado, os comecs. Terceiro, sobre os lucros excessivos criados pelos comecs. A Comissão não encontrou qualquer indício de uma utilização abusiva dos auxílios nem de lucros excessivos resultantes da implantação e da implementação da medida dos comecs. Sobre a não realização de um concurso público para prolongar o direito da EDP, a organização de um concurso ficou esvaziada pelas cláusulas suspensivas. Sobre a receita cobrada, a metodologia da REN não constitui uma prática de mercado. Pronto, e blá, blá. Pronto, portanto, as opiniões expressas formalmente pela Comissão Europeia são arrasadoras sobre este tema, não é? Eu creio que há matérias muito, muito importantes, porque estamos a viver um período de transição energética. Nomeadamente, por exemplo, a questão do solar descentralizado não tem sido debatida em Portugal. E eu pergunto, quem é que favorece? Quem é que é o grande favorecido por o solar descentralizado não estar desenvolvido em Portugal? Questão muito importante. Essas questões não estão a ser debatidas, está toda a gente focada nas rendas excessivas e, de certa maneira, isso tem impedido debates extremamente importantes sobre a adoção de tecnologias, por um lado, e tem distraído a atenção, por amor de Deus, quer dizer, isto é uma vaca leiteira, quer dizer, a fatura da eletricidade. Mete-se rendas para os municípios, ele é IVA, ele é contribuição para o audiovisual, e depois querem sol na era e chuva no naval. Como é que é possível ter preços baixos no meio disto tudo?
Obrigada, Dr. Manuel Pinho. Iremos passar agora à segunda ronda. 3 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta conjunta pelo nosso convidado. 3 minutos. 3 minutos a cada grupo parlamentar com resposta conjunta. Iríamos começar pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de começar, seria preciso pedir ao Dr. Manuel Pinho para pôr o slide anterior a este. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Manuel Pinho, pessoalmente, dar nota do seguinte. A dada altura, no início da audição, até comecei a ficar um pouco preocupado porque estava a achar que os restantes grupos parlamentares não teriam percebido o alcance do nosso requerimento, que foi operado por unanimidade. Mas o decorrer da audição veio exatamente demonstrar que todos os grupos parlamentares, à exceção de um, tinham e têm uma grande preocupação naquilo que é a segunda parte do requerimento que foi aprovado. Exatamente as questões das insinuações, as questões éticas. E por isso é que o PSD decidiu, para além de ter apresentado o requerimento, começar a audição exatamente por aí, porque achávamos que seria uma excelente oportunidade, oportunidade esta que foi desperdiçada pelo Dr. Manuel Pinho, para responder a estas matérias. Mas ficamos também a saber outras coisas. E concordo com o Dr. Manuel Pinho. Os portugueses, de facto, são muito preocupados com o trânsito entre a política e as empresas. Mas quero-lhe assegurar, Dr. Manuel Pinho, de que os portugueses, quando olham para si, veem exatamente alguém em trânsito. Porque é isso que vem exatamente da sua carreira e da forma como se tem vindo a posicionar ao longo do tempo. Porque se chegou aqui, começou por dizer que não era político, lá teve que assumir exatamente a sua condição de político, como qualquer uma das pessoas que aqui estão. Porque os deputados e as deputadas que estão nesta comissão são tão políticos como o senhor foi e poderá voltar a ser ou não. Porque, que eu saiba, ninguém nasce político e morre político. Todas as pessoas que aqui estão têm uma vida. E ao longo dessa vida, transitoriamente, assumem funções políticas, como o senhor fez. Como o senhor fez, e por isso é que, de facto, a mim preocupa-me o seu trânsito. Porque foi sempre para cima. O senhor foi diretor-geral, foi ministro e depois foi administrador de um conjunto de grupos, mas já sei que não quer responder sobre isso. Mas acho que isto é uma boa oportunidade que o Dr. Manuel Pinho tem para não fazer de conta, só que veio aqui à bola, e a expressão é sua, não é minha, e é uma expressão muito infeliz, de facto, comparar a vinda desta comissão com ir ver o futebol à casa de alguém, acho que diz bem, de facto, o espírito com que fez aborda esta comissão, mas ao contrário daquilo que foi dizendo, há um conjunto de contradições. Desde logo, o Dr. Manuel Pinho veio pôr pai e mãe em determinadas coisas, nos comeques, como sendo, não tenho nada a ver com isso, o pai não fui eu, mas a minha como me aplicar? Primeira pergunta, porquê é que aplicou, se tinha dúvidas? O decreto de 2004 e 2007, porquê é que não fez alterações? Porquê é que resolveu aplicar? Se calhar por aquilo que está ali escrito, e por isso é que eu pedi o slide. Porque depois o Dr. Manuel Pinho rejeita a paternidade, diz não quero saber nada disso, mas depois confrontado com o facto de ter sido o ministro que produziu, porque em 2005 não se pagou um tostão de Comec, em 2006 também não, e só conseguisse começar a pagar. E depois o que é que o Dr. Manuel Pinho diz? Diz aquilo, que a comissão disse que estava tudo ok, que é o que está ali escrito no slide. Ou seja, quando é para acusar outros, acusa. Depois, para se livrar e para fazer vingar aquilo que vem cá fazer, mostra ali o slide. Sr. Dr. Manuel Pinho, a verdade é que Mira Amaral disse que o senhor é o autor do monstro elétrico e hoje mesmo, quase em simultâneo nesta comissão, o professor Clemente Nunes veio chamar aquele mix que o senhor mostra aqui como virtuoso como sendo um cóctel explosivo. E cóctel explosivo porquê? Porque o senhor é o ministro, teve a oportunidade de lançar para o mercado, e vou terminar, Sr. Presidente, com esta questão, duas coisas. Para além da energia produzida convencionalmente, o senhor apostou fortemente nas renováveis. E bem, do meu ponto de vista. Mas, apesar do concurso ter sido aquele que disse, o senhor fez anúncios. O governo da altura anunciou que iam ser abertas em energias renováveis 5 megawatts hora em energia eólica. Com esta questão é que, e é que está a questão do cóctel explosivo, que hoje era explicado, eu vou terminar, Sr. Presidente, isto é uma matéria importante e tem a ver com energia, e tem a ver com energia, que é aquilo que o Dr. Manuel Pinho quer. Foi uma acusação muito grave que foi feita hoje de manhã, que tem a ver com o quê? É que a energia produzida eólica, renovável, é aquela que entra primeiro para o sistema, para a rede. Ou seja, a convencional só entra nas sobras. E isto é que faz disparar os custos que depois vêm na nossa fatura. Porque quando se cria a obrigatoriedade que a primeira energia que entra é exatamente a das eólicas, ou seja, a tal garantia que existia para as convencionais passa a ser maior porque, ao fim e ao cabo, o mercado não precisa de tantas, as redes não precisam e não dá. E é isto que o senhor é acusado, de facto, de ter feito este cóctel explosivo. Porque o senhor é que geriu os dois braços, o convencional e o renovável. E decidiu, de facto, que este rebentasse o outro, mas criando um mecanismo de compensação que, no fim, ficaram todos bem e, pelos vistos, estão todos ricos e de saúde.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, do Grupo Parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. de uma forma muito sintética, em primeiro lugar, dizendo que o direito a que me referi na minha primeira intervenção e que o Sr. dispõe, não elimina, como é óbvio, as obrigações de Vossa Excelência responder, na medida do que entender, a esta Comissão. Na medida do que entender a esta Comissão, mas em todas as medidas, a Assembleia da República, e em breve teremos uma Comissão de Inquérito, de outra natureza e com outros poderes, para inquirir Vossa Excelência. Dizer também que, obviamente, eu percebo o estado ou as apreciações a que se reportava o Sr. Deputado Emídio Guerreiro, mas cumpre-me dizer o seguinte. Perante a manifesta indisponibilidade de Vossa Excelência responder à segunda parte do requerimento feito pelo PSD, aquilo que é a posição do Grupo Parlamentar do PS não é a de formular em catadupa questões que, sendo, ficando sem resposta, não resultam noutra coisa senão em insinuações. Contudo, há matérias relevantes que a mim parece, e ao PS também, que devem merecer resposta de Vossa Excelência, nomeadamente sobre as rendas excessivas. As rendas excessivas podem não contar tanto como Vossa Excelência terá tentado demonstrar para a fatura elétrica. Mas sendo elas excessivas, e verificando-se agora que algumas são excessivas, não são elas ganhos sem causa, não são elas ganhos sem fruto e não são elas muitas vezes ganhos sem princípio a que devem obedecer uma atuação mais enérgica do Estado. O Sr. Doutor demonstrou naquilo que é a nossa convicção de que, de facto, a produção energética deve obedecer a um mix. E nós somos convictamente apoiantes de uma solução que incorpore uma solução de energia renovável. E para que não restem dúvidas, o apoio que as renováveis devem ter até pode não ser, como se verifica já hoje, através de subsidiação. Mas, no nosso entender, não havendo solução técnica para já de incorporação ou de armazenamento de energia renovável, a nós parece-nos boa a solução da primazia da entrada no despacho. E, portanto, gostaria de, perante esta afirmação que eu aqui produzi, obter comentário de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São três perguntas. A primeira sobre uma questão que já foi aqui colocada e que eu não vi bem esclarecida ou suficientemente esclarecida. Muito concretamente, era comum a EDP escrever os drafts das resoluções do Conselho de Ministros sobre o setor elétrico? Isso aconteceu mais vezes, além daquela que é hoje pública, em que é conhecida a troca de e-mails entre o Dr. Manso Neto, do Conselho de Administração da EDP, e o seu gabinete, e o Diretor-Geral de Energia, e o Secretário de Estado Castro Guerra, entregando a versão inicial da resolução do Conselho de Ministros? Primeira pergunta. Segunda questão. Falou várias vezes do trânsito entre política e negócios. António Vitorino foi assessor da EDP, assessor jurídico da EDP, por volta do ano de 97. Depois disso, já tinha sido membro do governo, depois disso foi deputado, voltou a ser de órgãos sociais da EDP em 2012. Entretanto, prestou consultoria ao seu gabinete no âmbito deste processo. E eu perguntava-lhe em que qualidade, ou seja, foi uma assessoria informal, foi remunerada, houve um contrato, não houve. Qual era a qualidade em que estava lá o Dr. António Vitorino? Representando a EDP, procurando apoiar o Estado na defesa dos seus interesses? Finalmente, sobre a questão que levantou quanto à burrice dos relatórios da ERSE. Em primeiro lugar, contestar pela minha parte a interpretação de que há dois riscos substancialmente diferentes em questão. porque o risco do negócio, sendo o negócio garantido, é o risco de quem garante o negócio. E quem garante o negócio é o sistema elétrico. Quem garante o negócio é a parte pública. E, portanto, o risco da EDP neste negócio era o risco público, era o mesmo risco do Estado. E, portanto, a taxa a considerar deveria ter sido a mesma e, portanto, bastante mais baixa, alinhada com a taxa que foi usada para a taxa de desconto usada para o cálculo do valor residual. E essa ideia, que o senhor doutor apelidou de burra, é sistematicamente reiterada e foi a ideia de partida, aliás, na abertura da investigação na Comissão Europeia pelo comissário Almunia, que também deve ter características de burrice pela parte dele. E, portanto, a minha pergunta é se o decreto-lei, 226-A do domínio hídrico foi ou não submetido ao parecer da ERSE naquele tempo. E, portanto, são estas três perguntas. As resoluções no Conselho de Ministros vinham da EDP muito frequentemente ou foi só aquela vez? Segundo, a taxa de risco e a burrice da ERSE, queria saber se este diploma foi ao parecer da ERSE. E, em terceiro lugar, a questão de António Vitorino e de saber em que qualidade é que ele o apoiou a si e até chegou, enquanto Ministro, a indicá-lo à Comissão Europeia como disponível para viajar a Bruxelas em representação do Estado português, em que condição o faria ele nessa altura? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho que te mandar. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, renovando os cumprimentos de há pouco. Dr. Manuel Pinho, o Sr. Doutor nas intervenções que tem feito hoje, ao longo da tarde, tem-nos falado aqui de um conjunto de matérias, muito diretamente a ver com o mercado energético, a política da energia, mas também nos falou aqui do perigo dos populismos e do trânsito entre funções públicas e funções privadas e dos lobbies, do lobby do nuclear e, não quer dizer que fez insinuações, mas aqui com um conjunto de questões em cima da mesa. Sr. Doutor, eu concordo consigo. As pessoas podem ter mais ou menos legitimidade para dizer, mas concordo consigo. E é concordando consigo que eu tenho de fazer uma pergunta que é a pergunta central, que com todo o devido respeito foi a pergunta que o trouxe aqui, que originou o convite para vir aqui. Há notícias públicas de que o Sr. Doutor, enquanto esteve ministro, de 2005 a 2009, recebeu da Espírito Santo Enterprises, do Grupo BES, liderado pelo Dr. Ricardo Salgado, cerca de 15 mil euros por mês. Sr. Doutor, eu não posso deixar de perguntar, porque é fundamental para percebermos o exercício da sua função política, a quem é que declarou esses recebimentos? Declarou esse recebimento ao Tribunal Constitucional? Fez alguma declaração adicional? Eu, se quiser, eu espero para falar com o seu advogado. Fez alguma declaração adicional em 2006, em 2007, em 2008, em 2009? Como sabe, nos termos legais, sempre que tem um incremento do seu património num determinado valor, é preciso acrescentar, fazer uma nova declaração. Eu pergunto-lhe muito concretamente para percebermos como é que conseguimos avaliar a sua independência na tomada de muitas decisões, porque é exatamente também por isso que estas declarações de incompatibilidades, de impedimentos, de registro de interesses existem. Como é que justifica este recebimento? Declarou ao fisco estas matérias? Declarou ao fisco este supostamente salário ou prémio? A que título é que de facto recebeu? Até pode haver, Sr. Doutor, uma explicação para esta matéria, eu não a ponho em causa. E se de facto há uma explicação, é importante que o Sr. Doutor possa dizer aqui para acabar em qualquer especulação. Mas sempre que o Sr. Doutor não falar sobre esta matéria, percebe que se adensa a dúvida. Eu acho que a dúvida não é boa para ninguém, a começar por si, como é óbvio. Mas já agora também permita-me, porque também estamos a falar nesse domínio da ética, estamos a falar também no domínio da transparência, e deixe-me que eu lhe faça uma pergunta muito colocada. Nós já falámos aqui, para citar a sua expressão, da burrice dos relatórios da ERSE. A expressão é a sua, da burrice dos relatórios da ERSE, para usar a sua expressão. Há muito pouco tempo atrás, o professor Jorge Vasconcelos, que era o presidente da ERSE da altura, veio aqui ao Parlamento e ele disse muito claramente, e eu mais uma vez vou ler a citação, as palavras são deles, que foi alvo de pressões de natureza política para a ERSE emitir pareceres num ou noutro sentido. Fim de citação. Eu gostava de lhe perguntar que tipo de pressões é que a ERSE sofreu, se sofreu alguma pressão por parte do Governo, se houve alguma pressão por parte do seu gabinete, membros do seu gabinete, se houve alguma pressão por parte de algum membro do seu Governo, de algum Secretário de Estado, sobre a ERSE. O professor Jorge Vasconcelos disse-nos isto de uma forma muito clara. Nós perguntámos, ele na altura não acrescentou mais, mas eu queria lhe perguntar a si que tipo de pressões, se é que existiram, é que foram feitas sobre o Presidente da ERSE, e se não fica preocupado que um Presidente de uma entidade reguladora, que é uma entidade administrativa independente, se demita, invocando exatamente também que existiram pressões sobre o regulador. Obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma questão que não foi respondida na pergunta anterior do PCP, que tem a ver com as circunstâncias da retirada da tutela da energia ao então Secretário de Estado de Castro Guerra. Não ficou claro. O Sr. Dr. Manuel Pinho disse que, enquanto ministro, era uma coisa que acontecia muitas vezes, assumir a condução dos dossiês, tratar dos assuntos enquanto ministro, que é tudo muito complicado, e tinha que ser o senhor a assumir, mas retirar a tutela da energia ao Secretário de Estado, na altura em que precisamente estavam em curso decisões políticas sobre aprovação de diplomas legais, é um aspecto que em concreto interessava esclarecer. Porque na altura o seu gabinete no governo desmentiu a existência de conflitos políticos sobre a política energética, mas o que é certo é que o Secretário de Estado ficou sem a área da energia. E eu gostava que esclarecesse essa questão. Já percebi que a sua vinda, a sua participação nesta Comissão Parlamentar, na reunião de hoje, está resumida às questões sobre política de energia em que participou enquanto Ministro da Economia no Governo, 2005-2009. E por isso eu não estou em dúvida relativamente a outras matérias que o senhor já disse que não vai responder. Eu não ia fazer nenhuma pergunta sobre o Grupo Espírito Santo. Eu ia fazer-lhe uma pergunta sobre opções de política económica que o senhor assumiu. Eu ia fazer-lhe perguntas sobre os projetos PIN e PIN Mais que promoveu. Ia fazer-lhe perguntas sobre o misterioso caso da empresa de capital malaio Agni, inaugurada em 7 de outubro de 2007, e sobre os fundos públicos que foram ali enterrados e o engano ou não que ali aconteceu, sobre a sua decisão de autorizar e de viabilizar a aquisição da Autoestradas do Atlântico pela Brisa, que curiosamente tinha 2,6% do capital da EDP. E Sr. Dr. Manuel Pinho, como nós temos vindo a afirmar, estas matérias, a utilização do Estado como instrumento de interesses não declarados, tem tido na rotatividade de quadros entre os órgãos de governo e os grupos económicos um elemento estruturante que o PCP tem ativamente denunciado e combatido. O Sr. Doutor falou disso nesta reunião. Nós queremos dizer que a continuada subordinação de sucessivos governos ao poder económico é um dos elementos que mais corrói a democracia e que tem sido característica da política de direita protagonizada por PS, PSD e CDS. E salientamos que este, como outros casos, é indissociável do processo de privatizações, da submissão às imposições externas e da recuperação do poder monopolista e da sua relação com a crescente subordinação do poder político ao poder económico, contrariando expressamente o artigo da Constituição que coloca os princípios fundamentais da organização da economia. E quero dizer que ainda nos lembramos, 10 anos depois, Sr. Dr. Manuel Pinho, daquela ocasião em que, na qualidade de Ministro da Economia, entregou, salvo erro, ao Sport Clube Mineiro Alvestrelense um cheque de 5 mil euros da EDP a um clube de futebol, que é daqueles momentos, como nós dizíamos, as figuras não, por vezes personificam políticas, mas a nossa grande questão é as políticas e a política de direita. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, o Dr. Manuel Pinho.
Portanto, relativamente, se não se importam, eu ia começar pelo fim. A tutela não foi retirada. Portanto, é uma não questão.
Mudou a orgânica do governo, não é?
O quê?
Mudou a orgânica do governo.
Não. Não mudou a orgânica. Não. Que eu me lembro, não. Eu espero não estar confundido, mas não mudou a orgânica. nem... Sim.
Deputado,
isto é mais simples do que parece. Em 2007, Castro Guerra deixa de ser Secretário de Estado da Energia e passa a ser Secretário de Estado da Indústria e da Inovação.
Não.
Passado um ano, sai.
Pronto, não, ele manteve o lugar. Manteve.
Passou a Secretário de Estado da Energia.
Espera.
A Secretário de Estado da Indústria e Inovação.
Não, ele era meu adjunto. Nunca foi da Energia. Nunca existiu. Nunca teve essa designação. Mas vejam, quer dizer,
a questão não é a designação, é a tutela. Ele tinha a tutela de energia ou não tinha?
Não houve modificação nenhuma da lei orgânica. Que eu me lembro, espero agora também, com esta distância toda, não é? Mas não me lembro. Mas é, agora na internet consegue-se encontrar tudo, está bom? Isso, uma. Relativamente às questões do CDS, eu só pedia para não tomar tudo o que leem como tão seguro. Não é? Eu é que estou a ser mais prejudicado nisto, não é? Veja bem, eu não sou arguído em caso nenhum. Tem sido uma coisa desagradabilíssima, felizmente vivo no estrangeiro, não é? Mas as coisas que sei, e que coisas que eu sei que são totalmente, mas... Pronto, muito bem. É, eu não sei se foi o Sr. Deputado que fez a pergunta da ERSE. Ora bem, relativamente à ERSE, quer dizer que tenho maior consideração intelectual pelo professor Jorge Vasconcelos, acho que é uma pessoa que pensa muito bem o sistema elétrico. Naturalmente, temos diferenças de opiniões e tivemos na altura a razão para a saída dele, em minha opinião. É um bocadinho diferente. Está relacionada com o aumento de preços que podia ter tido lugar em 2017. Que o governo achava uma coisa e ele achava outra. Pronto. E criou-se aí essa situação. Agora, bem entendido, é uma pessoa que considero. Não é? O que não quer dizer que tínhamos de estar de acordo sobre. Não quer dizer que tínhamos de estar de acordo sobre tudo. Bloco de esquerda. Eu não sei bem. O draft. O Sr. Deputado estava a referir o que é exatamente? Não sei muito sinceramente. Imagino que se está a dizer é porque existe. Não conheço. Não me parece estranho quando o único contraparte do governo é exatamente a EDP, que tenha havido trocas de informação, o que também houve em 2004 e 2005, como sabe, não é? Mas nem podia ser de outra maneira. Ora bem, relativamente ao Dr. António Vitorino, eu não sei responder à questão. Não me lembro. Se ele estava lá, se foi gracioso, ou não, não sei responder à questão. Posso tentar descobrir a razão. Posso tentar descobrir, mas não lhe sei responder. Peço desculpa. Aliás, quando vi isso referido, eu nem me lembrava, sinceramente. Nem me lembro. Relativamente ao Partido Socialista, a questão da primazia, do despacho, é um grande debate isso. Um produtor de energias renováveis não é preciso, na lei, ter primazia do despacho, ele acaba sempre por ter no mercado. Porque, ora bem, pela forma da estrutura de custos de um produtor de energias renováveis, que só tem custos fixos, não tem custos variáveis, ele pode oferecer o preço zero. Vai a um leilão, põe zero. Tem o preço fixo, mas isso é verdade em Portugal, qualquer lado do mundo. Porque quando eu mostrei aqui estes dados do investimento mundial em energias renováveis, não pensem que isto é uma coisa importante. Isto é em todo lado. Estados Unidos, atenção, a forma de apoio é que é diferente, ok? Nos Estados Unidos é via orçamento e na Europa e na China é via tarifa. Mas elas foram apoiadas em todo o mundo e a mensagem que eu quero deixar é que, ok, foram apoiadas, e as outras não foram. Além do mais, nós estarmos a falar energias renováveis, gosto ou não gosto, é a mesma coisa do que quando perguntaram, quando houve a Revolução Industrial, perguntava-se aos cavalos se votavam a favor da Revolução Industrial. Não votamos, é evidente que não votamos. Não é? As energias renováveis não são gostadas por quem gosta de nuclear, quem gosta de carvão e quem gosta de gás. E não é nada surpreendente. Eu nem sequer faço comentários para essas coisas bombásticas. Então, são pessoas que não gostam, que defendem os seus interesses, não é? E que tinham interesses, ou porque gostavam muito de determinadas tecnologias, ou isto ou aquilo. Portanto, não é surpreendente. É um bocadinho como os cavalos tinham votado contra a Revolução Industrial, não é? Agora, neste tipo de mercados, dada a estrutura de custos, pronto, e isso levanta um problema muito interessante. E lá está, é um tema que num debate, seja sobre rendas excessivas, seja sobre o que for, em minha opinião, permitam, acho que vale a pena levantar esse debate. Até que ponto é que o mercado, neste momento, está a cumprir a sua função, no caso da eletricidade? Porque a opinião geral, mesmo de pessoas que no início acreditavam no funcionamento do mercado, é que agora há muitas dúvidas. Não é? O mercado de eletricidade, tal como tradicionalmente consumido, não está a funcionar. E pá, não está a funcionar. Olha, alguns desde o princípio disseram, isto não funciona. Não sei se é, possivelmente é por outras razões, mas não está a funcionar bem. Ora bem, PSD. O Sr. Deputado estava a dizer que em 2005 e 2006 o governo do PSD não pagou um tostão de quemeques. Eles não existiam. Como é que podiam ter pago? Pois se eles não existiam, não estou a ver como é que... Não, vamos lá ver uma coisa. Não tenho nada a ver com isto. Não é? Atenção, não fui eu... Não, mas então agradeço a oportunidade que me dá para esclarecer. Eu não digo, não tenho nada a ver. Aliás, eu não gosto desses comportamentos. Eu não gosto. Um dia estava nos Estados Unidos e vi uma sessão aqui, de uma comissão aqui no Parlamento. Foi uma coisa, um espetáculo que me chocou um bocadinho, porque era, não tenho nada a ver com isto, não tenho nada. As pessoas vinham cá. Apareceu que era tudo uns santinhos, que não tinham nada a ver com... Não sabiam assumir a responsabilidade. É evidente que eu assumo as minhas responsabilidades, no caso dos quemeques. A concessão dos quemeques foi o governo de 2004, não é? Que foi uma decisão política. E, Sr. Deputado, permita-me, eu respeito o ministro que teve respeito e considero... Atenção, aquilo é um processo... É um processo, como o governo de hoje. O governo de hoje não pode desfazer aquilo é um processo que, portanto, foi pensado pelo governo de Durão Barroso de 2004, que fez todas, vai lá, conseguiu as autorizações de Bruxelas, essa coisa toda. Depois sucede que, em pouco tempo, o governo de Santana Lopes fez a coisa avançar muito. Eu creio que foi fruto das circunstâncias. Eu herdei o final do processo. Não sou pai nem mãe, mas também não digo que não conheço o filho. Não é? Como também na questão das renováveis, não creio que seja justo dizerem, ele é o pai da... Aliás, uma pessoa que eu admirava muito, que era o Dr. José Silva Lopes, que já bem está recordado. Eu gostava muito de dizer que pais há muitos, mas é que há só uma. Portanto, se me quiserem considerar a mãe das energias renováveis, eu não me importo. Não é? Agora, pais, atenção, pai, aquilo é a política de um governo que tinha um primeiro-ministro, que tinha vários ministros, que são primeiro-ministro e ministros importantíssimos do atual governo, mas, atenção, ministros de outros governos são igualmente defensores das energias renováveis e digo mais, a grande maioria dos portugueses. A grande maioria dos portugueses gosta das energias renováveis. Não é? E identifica-se com a ideia de Portugal ter nós, um país pequenino, um país que não tem... Pronto, agora temos sucesso no turismo, tivemos no futebol e tudo, mas numa matéria muito de fronteira, marcamos através de inovações interessantes. Por exemplo, a questão dos leilões. A questão, em vez de nós termos, vamos investir aqui muito em eólica e são os burocratas ou os políticos, nesse caso era eu, a decidir o preço. Não, vamos fazer um leilão. Não é? Eu, ao estudar este processo, eu fiquei... Uma das coisas que maior satisfação me deu foi a seguinte, foi quando vi que no relatório da quinta avaliação do programa da Troika com o governo português, está lá escrito o seguinte: a Troika propõe rever as tarifas de energia eólica, exceto as que foram atribuídas em regime de leilão. O que é, quem são essas? São aquelas de que o governo que eu fiz parte é responsável. Não é? Portanto, mesmo a Troika disse: pode-se mexer em tudo, menos nestas. E é engraçado, até tomei nota, o relatório é pequeno, mas diz isso duas vezes em páginas diferentes. Eu até tomei nota, se quiser também posso dar isso. Não sei se respondi a tudo. Eu não sei se respondi a todas as questões. Não
penso que... Acho que sim. Terminamos assim a nossa audição com... Haverá mais oportunidades.
Mas eu muito sinceramente, hoje tem sido um dia um bocadinho agitado. Não é nada. Mas tem sido pesado, não é? Mas eu fico cá o tempo que for necessário. Porque está-se a tentar sentar um debate que tem questões de visão do mundo, pois tem. Há pessoas que gostam do nuclear, há pessoas que gostam, que acreditam que as alterações climáticas, em minha opinião, as alterações climáticas, juntamente com a pobreza extrema, são os grandes desafios da nossa geração. Ora bem, agora está-se a tentar transformar uma discussão, que dizia, o preço de energia, numa discussão muito técnica, falsamente técnica, foi por isso que eu há bocado utilizei uma palavra que talvez, uma imagem que não devia ter, e estou totalmente disponível, senhores deputados, ficamos aqui até quando for preciso, e eu tento dar as minhas clarificações. Gostaria que não ficasse aqui nenhuma dúvida o que é que fizeram, o que é que as escolhas foram tomadas, que taxas foram usadas, não é? Mas o tempo que for necessário.
Haverá outras oportunidades, certamente. Doutor Manuel Pinho, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui presente na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Terminamos assim a nossa audiência com o Doutor Manuel Pinho. Haverá uma terceira ronda. Toda a gente abdica e, portanto, haverá uma terceira parte da nossa reunião. Vamos fazer aqui 2 minutos de intervalo para o nosso convidado sair e continuamos a nossa reunião ordinária. Muito bem.